Muito bom dia a todos. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados. Cumprimento todos os presentes. A quem desejo um bom dia e um cumprimento especial ao Sr. Engenheiro José Penedos, que hoje é a entidade ouvida no âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito ao Pagamento de Rendas Excessivas aos Produtores de Eletricidade. Sr. Engenheiro José Penedos, bem-vindo a esta Comissão Parlamentar de Inquérito. Nós iremos, no modelo que previamente também já foi transmitido, irei conceder-lhe mais ou menos 15, não tenho por hábito interromper, mas um tempo balizado em mais ou menos 15 minutos. Posteriormente passarei a palavra aos grupos parlamentares para uma primeira fase pergunta-resposta. Nesta primeira fase pergunta-resposta eu concederei a palavra aos senhores deputados no início, e ao Sr. Engenheiro também, e depois remeto-me aqui mais a uma gestão de silêncio para permitir que haja uma mais fácil interação entre quem pergunta e quem responde. Depois passaremos a uma segunda fase, concluída essa primeira ronda, em que cada grupo parlamentar tem 5 minutos para colocar questões. O Sr. Engenheiro irá responder no final, na soma dos tempos que foram gastos pelos grupos parlamentares. Teremos ainda uma terceira ronda para esclarecimentos que tenham sido considerados necessários por cada grupo parlamentar, de 3 minutos. Terá também que responder, por gentileza, no final também. Sim, sendo, e dando início aos nossos trabalhos, à nossa audição e inquirição, eu passo deste momento já a palavra ao Sr. Engenheiro José Penedos para a sua intervenção inicial. Queira ter a gentileza, Sr. Engenheiro.
Muito obrigado. Eu preparei uma pequena intervenção sobre segurança de abastecimento, exatamente porque é uma função nuclear de um transportador. Eu fui gestor da rede de transporte e, portanto, estou a fazer com esta introdução uma homenagem ao tempo em que fui presidente da rede de transporte. A segurança de abastecimento está presente nas opções energéticas de todos os governos europeus, na caracterização das respectivas estratégias de desenvolvimento. Que tipo de bloqueios estruturais permanecem face a uma perspectiva mais liberalizadora? Acima de todos, a dependência de fornecimentos externos à área geográfica da União Europeia, em particular de petróleo e de gás, conjugada com a rigidez da estrutura de capital intensiva do setor. A dependência externa agravou-se com a adoção progressiva do gás natural para a produção de eletricidade ao longo da década de 90, conjugada com a fraca penetração das renováveis e o sucesso muito limitado das medidas de eficiência energética. Quanto ao gás, ficam a pontuar as dificuldades surgidas com os fornecimentos de gás da Rússia à Ucrânia e, através desta, a outros países destinatários. Quanto a renováveis, a UE, a União Europeia, instalou um clima único de promoção através de metas nacionais consistentes com os Objetivos 2020, beneficiando um segmento menos intensivo em capital. Reconhecendo a especial particularidade da rede de transporte, a Comissão Europeia anunciou a intenção de favorecer o aparecimento de uma rede europeia vocacionada para a recepção de toda a energia renovável, em particular a eólica offshore. Avançou um plano de apoio substancial ao reforço da capacidade de interligação entre os países membros, quer nas redes de eletricidade, quer de gasodutos. Convém sublinhar que não haverá racionalidade nenhuma que permita sobreviver num espaço cada vez mais integrado, como o da União Europeia, estratégias isolacionistas de cariz autónomo, votadas ao fracasso, na medida em que o mercado interno se aprofunde. Assim, a segurança de abastecimento, como preocupação de Estado, não sendo redutível ao funcionamento estrito de mecanismos de mercado, tem de ser gerida em espaço integrado, de forma a preservar os cidadãos e a economia de qualquer sobressalto da exclusão. Finalmente, merece referência o acolhimento muito significativo à penetração da energia solar, com o alargamento da iniciativa euromediterrânica aos países do Maghreb, com a construção de novas redes de transporte entre a Europa e a região. Nesta abordagem, que não poderia ser mais sucinta, percebe-se o lugar da cooperação entre Estados-membros da União Europeia na definição dos níveis críticos de segurança de abastecimento compatíveis com o lugar que cada país quer ter e pode ter, em contexto de economia integrada. Competitividade da economia europeia. O esgotamento dos combustíveis fósseis, como o petróleo e o gás natural, num horizonte que se cumpre no século XXI, constitui o maior incentivo à renovação tecnológica do sistema produtivo nos países comunitários na sua relação com a energia. A título de exemplo, enunciemos o que se espera na próxima década para a evolução do setor automóvel. Seja pela introdução dos híbridos, seja pela introdução do veículo elétrico, nós vamos ter mudanças muito significativas. Os cidadãos vão poder organizar-se entre utilizadores diários de mobilidade ou carregamento da respectiva bateria para levar ao mercado, de acordo com o valor económico da respectiva opção. É isto que se chama uma alteração de paradigma na gestão do sistema elétrico. Em vez da produção, reagir à procura, envolvendo novos meios ou retirando-os de acordo com a subida ou a descida da procura. Dessa forma, pela via dos preços de mercado, controlar a produção. Temos de ver no mercado internacional a aquisição de uma rede de transporte da E.ON pela empresa TenneT holandesa como uma abertura de caminho numa área muito soberanista. A novas fusões e aquisições que contribuem para uma economia europeia sem fronteiras. O esforço regulador em curso, a nível europeu, que finalmente visa harmonizar regulações nacionais de forma a evitar fenómenos de distorção de concorrência ou de subsidiação cruzada de outras atividades, empresas e setores. A sustentabilidade é, para cada país, o equilíbrio que otimiza os recursos nacionais disponíveis, incluindo a interligação com os sistemas vizinhos, e que permita ao Sistema Nacional de Energia uma comparação internacional de performance, preço-qualidade, que seja atrativa para a localização de novas atividades, ou que pelo menos não expulse capacidade instalada. Por aqui passa também a coesão económico-social do espaço integrado, havendo ainda grande controvérsia na avaliação séria dos efeitos de mudança climática provocada pelos gases de efeito de estufa. Retenhamos simplesmente a preocupação da defesa das economias dos Estados em presença, sem desconsiderar o esforço realizado pela União Europeia e pelas sucessivas presidências e à vinculação de metas individuais da emissão de gases poluentes. Para concluir, relembro o livro verde sobre a Estratégia Europeia para uma Energia Sustentável, Competitiva e Segura, de 2006, que identifica três pilares que acabamos de abordar e os seis domínios que constam do índice, que vão desde a energia para o crescimento e emprego na Europa até uma política energética externa coerente, passando pela abordagem integrada para o combate às alterações climáticas até ao Plano Estratégico Europeu para as Tecnologias Energéticas. No fim desta reflexão, cabe realçar a atualidade da proposta da Comissão Europeia no que respeita a uma rede europeia de energia, desde logo, como instrumento para a realização do mercado interno. Mais capacidade de trocas transfronteiriças de energia, com vista a reduzir o atraso na harmonização regulatória entre Estados-membros, ou a emergência de atos governativos tipificáveis como de nacionalismo económico. A Comissão Europeia tem feito um percurso não despiciando numa tarefa ingente de concertação de interesses contraditórios na construção do mercado interno da energia, preparando uma solução estratégica que, por via da melhoria da capacidade de trânsito entre mercados nacionais, permite, por um lado, pôr em questão alguns casos de estrutura mais concentrada e favorecer a livre escolha dos consumidores e ainda racionalizar escolhas de tecnologia e de localização de novos centros de produção sem relação imediata com necessidades nacionais. E disse, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro José Penedos. A fim desta intervenção inicial, que agradecemos, passo de imediato para a primeira fase desta audição-inquirição ao Sr. Deputado do...
Jorge Costa,
peço desculpa, do Bloco de Esquerda. Sr. Deputado, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria começar por cumprimentar o Sr. Engenheiro José Penedos, agradecer-lhe a apresentação que nos trouxe. Sr. Engenheiro, aqui na Comissão de Inquérito, o Engenheiro Mira Amaral referiu o facto de ter realizado no seu tempo de ministro apenas 2 contratos de aquisição de energia com a Tejo Energia e com a Turbogás. Atribuindo a autoria sobre os restantes contratos de aquisição de energia ao governo socialista de que o senhor fez parte enquanto secretário de Estado da Energia, os contratos de aquisição de energia celebrados em 96 em relação às centrais da EDP. A função dos contratos de aquisição de energia, tal como apresentados pelo engenheiro Amaral, era de atrair investimento para poder reforçar a capacidade em Portugal. No caso da EDP, tratava-se de centrais já construídas, em funcionamento há largos anos e amplamente amortizadas. Qual era a função dos CAI no caso das centrais EDP e foi a decisão de os fazer com essas centrais tomada em função do imperativo da lei? Como outra que poderia ser feita?
Repetia a pergunta, por favor, vamos parar.
Estava a perguntar se a decisão de fazer cais com as centrais da EDP foi tomada como uma opção política, entre outras possíveis, ou se foi o fruto de formulação legal vinda da lei de 1995. E qual era a função dos CAI no caso das centrais da EDP, uma vez que elas estavam já construídas e em funcionamento, amplamente amortizadas, e portanto a função de atrair investimento para reforço da capacidade, neste caso, não existia. Qual era portanto a função dos CAI?
Para responder, Sr. Engenheiro, faça favor.
Eu não vou comentar nenhuma das questões colocadas pelo Engenheiro Mira Amaral, por uma questão muito simples. O Engenheiro Mira Amaral tem o seu perfil e o seu estilo e eu não vou colidir com ninguém, nem no estilo, nem em qualquer coisa parecida com isso. Portanto, a única coisa que eu quero dizer sobre CAIs é que os CAIs que tiveram lugar ao longo do período em que eu fui Secretário de Estado da Energia foram CAIs decididos em ambiente de controlo do Estado. O Estado é que decidiu fazer os CAIs e na sequência de uma coisa chamada Lei de 95. Não foi uma lei nova que foi feita para fazer os CAI. Os CAI, contratos de aquisição de energia, são uma sequência pura do Decreto-Lei de 1985.
E qual era o objetivo? Qual era o objetivo de realizar CAI com centrais já construídas e em funcionamento?
O objetivo, você pode, o Sr. Deputado, pode interrogar-se de muitas maneiras sobre a responsabilidade de quem decide fazer um CAI. A verdade é que as empresas que estavam na altura em funcionamento tinham dificuldades para realizar os seus investimentos. E, portanto, precisavam de algum apoio do Estado. E o Estado resolveu fazer isso, resolveu fazer pela via, se quiser, não é da subsidiação, é pela via do apoio específico a empresas que estavam em funcionamento. Não esqueçamos que havia empresas hidroelétricas no país todo, em particular no Vale do Douro e do Cávado, e depois vinhamos por aí abaixo até ao Mondego, e portanto todas essas entidades tinham dificuldades de conciliar os investimentos que tinham de fazer em manutenção. A maior parte delas tinham dificuldades em realizar o chamado equilíbrio financeiro para a simples manutenção. E, portanto, é isso.
Mas a ideia de realizar contratos com altas rentabilidades garantidas durante 20 anos foi a melhor que puderam ter em relação ao apoio a estas empresas para os custos de manutenção?
Não respondo por isso, como pode imaginar, porque não tive nenhuma responsabilidade direta no estabelecimento dessas indemnizações compensatórias. A única coisa que lhe posso dizer é que os CAE têm uma explicação temporal que tem de ser encontrada na sequência da Lei de 95. E quem quiser alienar responsabilidades pessoais em função de não ser titular da função de governo após 1995, perde o seu tempo.
Então o que está a dizer é que com a Lei de 95 o senhor não tinha outra opção senão fazer os CAE?
O que eu estou a dizer é diferente. O que eu estou a dizer é que eu não tive nenhuma participação direta, pessoal, individual, qualificada para fazer os CAE. Nenhuma. Os CAE foram opção de Estado. E como opção de Estado, tem de ser perguntada a EDP.
Mas na altura quem representava o Estado era o Sr. Engenheiro como Secretário de Estado da Energia, quando os realizou.
Isso é benefício da sua gentileza, porque o Secretário de Estado da Energia tinha uma dependência absoluta de um senhor que era Ministro da Economia. Dependência absoluta. E, portanto, não era uma pessoa autónoma para fazer iniciativas das quais resultavam investimentos ou apoios específicos às empresas.
O senhor alguma vez tomou a iniciativa de, junto do seu ministro, se distanciar sobre estas opções?
Sim.
O senhor alguma vez se distanciou destas opções junto do seu ministro?
Olha, eu não vou estar a comentar aqui a título nenhum o que fiz como Secretário de Estado da Energia em diálogo com o meu Ministro da Economia, que na altura, imagino que sabe quem é, ou quem era, e essa pessoa foi de uma enorme gentileza enquanto membro do Governo, para mim. Eu não lhe vou agora pagar dizendo mal do tempo em que fomos Secretário de Estado e membro do Governo.
Mas aqui esta Comissão de Inquérito trata de apuramento de factos e de opções políticas passadas e, portanto, o lugar à gratidão não pode dar lugar ao silêncio e, portanto, há respostas que têm que ser dadas.
Não é um problema de gratidão nem de silêncio. É um problema de respeito pela dualidade que existe entre um Secretário de Estado e um Ministro da Economia. Daniel Bessa.
Já foi referido nesta comissão que a REN esteve em várias reuniões sobre a lei dos COMEC com o Governo na preparação dessa lei. O senhor esteve em alguma dessas reuniões?
Eu tenho que responder sempre carregando o botão.
Desculpa. Não tenho nenhuma ideia de participar em qualquer reunião sobre COMECs.
No dia 13 de fevereiro de 2004, a DGEG e o Governo receberam os primeiros comentários da REN à lei dos COMEC, enviados pelo engenheiro Vítor Batista e com a luz verde do presidente da REN. As duas principais críticas eram sobre a introdução de um prémio de risco e um alerta sobre a queda da lei do mecanismo de verificação de disponibilidade. Como é que foi a reação do Governo a essas críticas da REN?
Não tenho memória disso.
A REN já tinha comentado, dado opinião previamente à emissão deste primeiro comentário?
Que eu saiba, não.
Mas já tinha estado em reuniões antes de emitir este comentário, ou seja, já tinha discutido o futuro decreto?
Não se ouviu. Pode repetir?
Não eu.
Muito obrigado.
Que tipo de funções desempenhava Carlos Barradas da Boston Consulting Group junto à administração da REN? E em que período isso ocorreu? Que tipo de funções desempenhava Carlos Barradas da Boston Consulting Group junto do Conselho de Administração da REN?
Que eu saiba, nenhuma.
Nunca colaborou com ele enquanto Presidente da REN?
Nunca.
Os primeiros comentários da REN referem também que os COMEC vão terminar com ganhos comerciais que a REN tinha. E pedem mais à frente 280 milhões de euros de compensação. Eu tenho a citação dessa passagem do comentário da REN. Pode explicar melhor qual era este problema sobre os ganhos comerciais da REN que eram perdidos pela nova lei e esta reivindicação de uma compensação na ordem dos 280 milhões?
Eu não posso explicar por uma razão simples. Eu não participei em nenhuma destas reuniões de debate interno sobre QMECs. Não participei. Porque tínhamos uma pessoa encarregada de fazer esse diálogo que se chamava Vítor Batista.
E o senhor não era consultado sobre isso? É que há documentos que inclusivamente referem a sua luz verde sobre determinadas opções.
Luz verde é luz verde. Portanto, se eu dei luz verde é porque tinha de dar luz verde, fosse em reuniões coletivas de conselho de administração, fosse em reuniões particulares, não é? Individuais. Isso pode acontecer com qualquer membro de um conselho de administração.
Ainda no seu primeiro parecer, a REN diz que o decreto-lei favorece a EDP ao permitir a exploração até ao termo do domínio hídrico. Perdão. Quais foram as circunstâncias da negociação dos acordos entre a REN e a EDP para a cessação do SCAI? Peço desculpa, ainda antes do domínio hídrico. Quais foram as circunstâncias da negociação dos acordos entre a REN e a EDP para a cessação do SCAI e a introdução dos COMEC? Houve alguma orientação política? De quem foi? Qual era a margem do Conselho de Administração da REN para ter imposto outros termos nos acordos de cessação do SCAI?
Margem nula, porque o problema quando se trata de questões de Estado, e é de uma questão de Estado que estamos a tratar, porque apesar de tudo a empresa que o senhor está a referir como empresa privada hoje, era pública na altura. A EDP era uma empresa pública, portanto tinha, apesar de tudo, um estatuto de diálogo com o governo que passava certamente por algumas considerações de apoio à sua gestão. A REN, nesse particular, apenas foi parceira de entidades que tinham dificuldades e tinham de as resolver. E isso significa que quando uma dificuldade tem de ser resolvida, você tem de encontrar os meios para resolver.
Eu não sei se compreendi bem o sentido da sua resposta. Portanto, houve uma orientação de governo ao qual o Conselho de Administração da REN era impotente para contrariar sob que forma fosse e que impôs os termos dos acordos de cessão dos COMEC, é assim?
Você pode estar a rodar à volta deste assunto todo o tempo, mas está a rodar, porque eu não posso dizer mais sobre CAIS ou sobre QMECs do que aquilo em que eu participei diretamente. É isso que eu queria que o senhor deputado percebesse. Não me pode estar a forçar a que eu diga coisas que não tenho que dizer. Não me pode forçar. Esse aspecto é muito significativo para si, como deputado, para mim, que tenho de responder. Eu sei que tenho de responder, mas tenho de responder quando eu souber, quando eu tiver responsabilidades próprias nas matérias que estão em causa, que estão em discussão. Fora disso, não.
Senhor Engenheiro, mas...
Se me permite, Sr. Deputado, permita-me, por favor. Senhor Engenheiro, permita-me que esclareça que estamos perante não uma comissão de qualquer competência, mas uma comissão parlamentar de inquérito, que visa o apuramento da verdade. E perante o artigo 18º do nosso regulamento, que decorre de uma transcrição praticamente da lei, eu vou citar as obrigações que o Sr. Engenheiro está obrigado a prestar aqui esta comissão e a esclarecer, não sendo obrigada a nada, mas tem uma obrigação legal perante os senhores e as senhoras deputadas. Artigo 18º, prestação de depoimento. Número 1, as pessoas convocadas para depor podem fazer-se acompanhar de advogado. 2, a prestação do depoimento inicial é facultativa. O senhor engenheiro aceitou-a ouvir aqui. 3. A inquirição inicia-se e é feita por cada depoente, de modo rotativo, portanto, que é o que está a acontecer. O senhor engenheiro tem ainda que depor, não é? Segundo a grelha de tempos, também estamos a cumpri-la. E estamos também a cumprir aquilo que o senhor engenheiro quer, ao depor, rege sobre as normas do Código de Processo Penal, sob prova testemunhal, designadamente o artigo 128 e seguintes. Portanto, o senhor engenheiro tem que prestar aqui as declarações e a informação que achar por conveniente, clara, mas esclarecedora. E é esse sentido que lhe peço, é que, perante a lei e perante os poderes desta Comissão, esclareça, não forçando a nada, porque ninguém aqui está a forçar ninguém a nada, mas que preste os esclarecimentos dentro do enquadramento do Código do Processo Penal para que possa esclarecer a Comissão das questões que os senhores deputados estão a colocar. Sim, senhor deputado, pede-me a palavra, faz favor. Quero ter a senhora deputada Fernanda Anastácio, do Grupo Parlamentar do PS.
Senhor Presidente, sem prejuízo de, obviamente, não ter sido mais do que a leitura daquilo que está e que regula as comissões de inquérito, portanto, a interpretação que faço é que até o momento, os termos em que as respostas nesta comissão de inquérito estão a decorrer pela parte do senhor engenheiro, não saíram substancialmente de outro tipo de respostas que tivemos aqui. E, portanto, é com alguma reserva que vejo a leitura desse preceito, que à partida é do conhecimento de todos, e não queria que desde de alguma maneira que se isso se tornasse prático, ou pelo menos se pudesse ler como alguma diferenciação de tratamento relativamente a depoentes. Eu queria deixar aqui esta nota, porque não encontrei ainda, até aqui, nas respostas ou nas ausências de respostas, matéria que justifique, no meu entendimento pessoal, a alusão aos preceitos em causa que a Sra. Presidente acabou de referir.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu limitei-me a citar e a esclarecer e a informar. Não querendo prejudicar a audição, foi inquirição, queira ter a palavra, Sr. Deputado.
Parece-me a intervenção da Sra. Presidente muito adequada às circunstâncias, uma vez que estamos a falar dos acordos de cessação dos CAI, documento que tem a assinatura do Sr. Engenheiro José Penedos e, portanto, não pode referir-se a eles como sendo coisa em que não tocou, pelo menos a sua caneta tocou. E a pergunta mantenho é, em que circunstância é que aqueles acordos foram assinados sob reserva e sob crítica que, em privado, a administração da REN tenha dirigido ao Governo e, portanto, sob condicionalismo da estratégia energética do Governo, ou foram tomadas por ser considerada adequado o seu conteúdo?
Eu agradeço o que acabou de acontecer aqui pela Sra. Presidente. Eu recordaria que eu fui presidente de uma comissão de inquérito, noutros tempos, enquanto deputado, na altura em que se tratava dos assuntos da Galp. E foi uma comissão de inquérito bastante complicada. Pela parte que me toca, as minhas respostas ao senhor deputado Jorge Costa são respostas de caráter técnico. Mesmo que o senhor ache que não, porque se me diz que há uma assinatura minha num CAI, pois o presidente de uma empresa como a REN assina muita coisa. E não pode ser irresponsável ao assinar. Essa é a questão essencial. Não pode ser irresponsável ao assinar. Mas ao assinar, pode ter dúvidas sobre o que está a assinar. Ninguém impede que tenha dúvidas.
E eu perguntei-lhe exatamente se as tinha.
Pois, e o que eu lhe quero dizer é que todas as dúvidas que eu tive nesse tempo, se as tive, agora não tenho memória sequer de as ter tido, porque eu estou numa situação particular, quando abandonei a REN, abandonei-a, na minha opinião, para sempre. Portanto, saí e não contava ter de vir responder a uma comissão de inquérito sobre estas matérias, não contava. Portanto, a única coisa que lhe posso dizer é que, para mim, o critério de culpa ou de partilha de culpa ou qualquer coisa desse estilo, para mim não existe. Eu assinei os papéis que tive de assinar, quando os tive de assinar, sem nenhuma reserva, certamente, porque senão não os teria assinado. É a única coisa que lhe posso dizer. Não os teria assinado.
Pode descrever o processo de preparação e de avaliação da extensão de domínio hídrico feito conjuntamente pela REN e pela EDP?
Se eu posso descrever... A que propósito?
Pergunto-lhe se pode descrever as reuniões, em que período decorreu, com que nível de consenso, com que momentos de divergência, como é que foi, como é que recorda?
Não participei em reuniões dessa natureza. Peço desculpa, já lhe disse, não participei em reuniões dessa natureza que envolvessem responsabilidades do Presidente do Conselho de Administração com membros do Governo ou coisa que valha. Não participei.
No depoimento da doutora Lourdes Bahia, no processo judicial, dado em maio de 2015, ela refere que entregou em janeiro de 2007 o estudo da REN ao engenheiro Rui Cartacho, que então era assessor do ministro Manuel Pinho. Quem conhecia esse estudo dentro da REN era ela, a doutora Lourdes Bahia, era o engenheiro Vítor Batista e o engenheiro José Penedos. Segundo o depoimento dela, da doutora Lourdes Bahia. O engenheiro Rui Cartacho ter-lhe-á dito, segundo o depoimento, ao receber o CD que tinha às contas, que não concordava com a opinião da REN sobre a taxa de atualização do valor residual. Tem ideia de como é que o engenheiro Rui Cartacho, no gabinete do ministro Manuel Pinho, teve conhecimento prévio acerca das conclusões da REN quanto à taxa de atualização do valor residual?
Não faço a mínima ideia, como pode imaginar. O doutor Rui Cartacho era assessor do Ministro da Economia e depois veio para o Conselho de Administração da REN. Que relações é que ele tinha de entrada no Conselho de Administração da REN, eu não posso adivinhá-las, não é?
Não percebi. A entrada do engenheiro do Rui Cartacho na...
O engenheiro, o doutor Rui Cartacho, foi depois de membro do gabinete do Manuel Pinho, foi promovido ao Conselho de Administração da REN. E eu digo que não sei que tipo de entrada é que ele poderia ter antes de ser membro do Conselho de Administração da REN, para ter algum diálogo interno com alguém da REN. Não faço a mínima ideia.
No entanto, o que resulta da documentação que chegou à Comissão de Inquérito é que, perante os números do estudo que a REN apresentou, o Diretor-Geral de Energia de então, o Engenheiro Miguel Barreto, pediu à REN que elaborasse novas contas a partir de uma taxa de atualização do valor residual de 4,7%, diferente daquela que a REN tinha apresentado. Esse pedido foi atendido pela parte da REN?
Não faço ideia. Não faço ideia, porque já não tenho memória disso, não é?
Porquê que não foi o estudo que o engenheiro Vítor Batista realizou, membro do Conselho de Administração da REN, no seu tempo, porquê é que esse estudo não foi entregue com a chancela da REN ao Governo? Entregue em forma de um rascunho assinado individualmente pelo engenheiro Vítor Batista?
Não sei se essa prática pode ser considerada menos formal, porque o engenheiro Vítor Batista tinha acesso com grande autonomia aos membros do Governo que tutelavam a área da energia, portanto...
Mas em face da divergência que se expressou pela parte tanto da EDP como do Governo quanto aos valores das taxas de atualização e que tinham impactos económicos gigantescos na avaliação do domínio hídrico, em face dessa divergência, porquê é que a REN não tomou uma posição formal que de algum modo a salvaguardasse no processo?
O que é que chama salvaguardar?
Que responsabilizasse o conjunto do Conselho de Administração pela proposta enviada.
O Conselho de Administração estava responsável por aquilo que era enviado formalmente do Conselho de Administração. Tudo o que sai do Conselho de Administração de uma empresa, desde que seja aprovada em Conselho, é objeto de aprovação formal. E, nesse sentido, a única coisa que eu lhe posso dizer é que havia responsabilidade do lado do Conselho de Administração em relação ao que estava escrito.
Portanto, o envio ao Secretário de Estado de Castro Guerra daqueles números passou pela sua mão, foi feito com o seu conhecimento e autorização?
Não tenho memória disso, não tenho memória nenhuma disso, não sei se passou pela minha mão, mas o que lhe posso dizer é que o engenheiro Vítor Batista tinha acesso direto ao gabinete do Sr. Dr. Castro Guerra.
Quando há a alteração, quando há a resposta da, em dezembro de 2006, peço desculpa, em dezembro de 2006, a EDP entrega, com conhecimento à REN e ao Governo, entrega os seus cálculos sobre a avaliação do domínio hídrico. Esses cálculos são essencialmente coincidentes com os da REN. E é 15 dias depois que, subitamente e sem que nada o indicasse, a EDP muda as suas contas e altera a taxa de atualização do valor residual, o que implica uma diferença no valor da avaliação na ordem das centenas de milhões de euros. Teve conhecimento dessa alteração de posição da EDP?
Não me lembro.
Termina.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Costa. Eu passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Hélder Amaral. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Queria cumprimentar os colegas, Sras. E Srs. Deputados, cumprimentar os Srs. José Penedes e dizer, tendo em conta as respostas que nos foi dando, eu sou obrigado, um bocado agora em cima do joelho, a reformular as minhas questões, uma vez que, do ponto de vista técnico, o Sr. Engenheiro parece ter já alguma dificuldade, para não dizer mesmo uma amnésia, muito típica agora, parece uma doença que se alastra, mas queria pelo menos aproveitar esta nossa audição apelando ao facto de ter sido governante, presidente da REN, porventura só chegou a estes cargos porque é um profundo conhecedor do sistema elétrico nacional e da política elétrica do país e, portanto, eu aqui, as minhas perguntas não vão tanto no sentido de encontrar objetivamente um culpado ou dois, poderemos chegar lá, mas é mais na lógica perceber qual foi o racional das políticas, o que é que esteve subjacente às decisões, porque eu considero que quer os CAIS, quer os CMEX, embora haja quem considere os CMEX ilegais ou até nulos, mas olhando à data das decisões, eu acho que eram instrumentos que faziam sentido, eu pelo menos consigo perceber-lhes a lógica. O que é preciso percebermos, isso gostava que nos pudesse ajudar, é se podíamos ter feito melhor, podia ter sido defendido o interesse público melhor ou nem havia sequer hipótese de o fazer. Por exemplo, não respondeu aqui à necessidade de existência de CAIS, eu acho que fazia sentido a existência de CAIS, quer seja, como dizia bem, a empresa é uma empresa pública, e como era uma empresa pública ia ser confrontada com alterações supervenientes do mercado, e portanto era preciso proteger essa empresa pública. Ficou em algumas intervenções aqui nesta comissão de que isso não tinha um racional económico, mas tinha subjacente um racional de preparar a empresa para uma possível privatização. E a minha pergunta é se considera, ou se alguma vez foi discutida essa teoria de que temos que proteger a EDP para a privatização, ou se na existência dos CAIS teve apenas e só, não isso, mas o racional económico, se era o racional económico, qual é que era?
Senhor Deputado, não faço a mínima ideia qual o racional que esteve presente, porque a preparação da empresa EDP para a privatização não era da minha responsabilidade. Não participei nunca em nenhuma reunião sobre a privatização da EDP. Nunca. Portanto, estou completamente à vontade a responder, dizendo-lhe o seguinte, como falou na responsabilidade técnica que eu tive a nível da energia, quero lhe dizer que eu fui presidente da UCTE, fui presidente da EDSO, e isso em eleições internacionais. EDSO é a rede europeia
European TSO. E a UCTE era a antecessora da Edson. E eu fui sempre eleito para essas funções. Portanto, só para lhe dizer que eu não estou aqui a fugir a nenhuma pergunta sobre a forma como devo responder. Não estou. Estou a encarar a minha responsabilidade nesta mesa, como convidado pela Sra. Presidente a estar aqui, com uma absoluta lealdade. Lealdade ao processo e lealdade às funções que desempenhei. É nesse sentido que eu gostava de sublinhar.
Eu agradeço e concordo. Queria-lhe somar à lealdade o facto de ter sido governante e responsável eleito para organismos internacionais que pudesse contribuir para o esclarecimento. Ficamos todos a ganhar se nós chegarmos ao fim e percebermos, afinal, não há rendas excessivas, porque nós estamos a tentar descobrir se há ou se há só rendas e elas são perfeitamente legítimas. E por isso é que eu lhe perguntava, por exemplo, da passagem dos CAIS para os COMECs, e essa foi uma passagem de risco. A própria União Europeia e as conversas, já tivemos aqui a oportunidade de confirmar, alertou porque era preciso ter cuidado e monitorização permanente nessa passagem. Eu gostava de lhe perguntar se encontra alguma explicação. Porque é que, por exemplo, a EDP passou dos CAIS para os COMECs, mas há pelo menos dois CAIS que se permanecem, a Tejo Energia e a Turbogás. Se consegue ajudar-nos a explicar qual foi o racional de uns e de outros?
A Tejo Energia e a Turbogás tinham um quadro absolutamente separado da EDP. Eram empresas privadas, consórcios privados, que decidiram entrar no setor da energia como produtores. E isso, certamente, motivou uma disponibilidade da EDP para fazer um contrato de aquisição de energia diferente, ou pelo menos com algumas características diferentes. Sobre os QMEC, eu quero lhe dizer o seguinte. A ideia que eu tenho sobre os QMEC é que a União Europeia, ou a Comissão Europeia, melhor dizendo, validou os QMEC. Validou. Eu acho que a Comissão, que aqui está reunida, pode andar à procura de outras realidades. Mas a verdade é que os QMEC foram validados pela Comissão Europeia.
Isso nós sabemos, e sabemos inclusivamente que há quem tenha dúvidas ilegítimas, se olharmos para o artigo de funcionamento do Tratado da União Europeia, do ponto de vista da concorrência há algumas dúvidas, mas eu não quero ir por aí. Quero ir por aquilo que alguns especialistas e governantes já nos disseram aqui nesta Comissão, que é os QMEC, principalmente os DDP, tiveram na base o Decreto-Lei 240. E há muita gente, os reguladores, quero o Presidente da Entidade Reguladora, Jorge Vasconcelos, que disse, bom, eu considero que esse foi um modelo feito muito, com muita opacidade, é a opinião dele, não sei se concorda ou não com isso. O regulador Vítor Santos e a atual reguladora vieram dizer, esse Decreto-Lei foi um instrumento legislativo para afastar o regulador do controle dos QMECs, e eu tenho que perguntar porque é que se quis afastar do controle dos QMECs, já que eram tão simples. E houve também quem dissesse aqui, nomeadamente quadros da REN, não, o regulador teve em todo o tempo a capacidade de fiscalizar, monitorizar. Não o fez. Este Parlamento e o regulador só recebeu. Agora, 10 anos depois, o tal parecer que critica os QMECs. Durante a vigência dos QMECs, parece que ninguém viu, ninguém ouve, ninguém disse nada, ninguém leu. Ao ponto, por exemplo, deve conhecer, porque é uma pessoa atenta, que o Ministério Público acusa o então regulador, a Autoridade da Concorrência, de durante 10 anos também não se ter posicionado, não se ter debruçado sobre o assunto, não ter feito nenhuma análise. Já ouvimos aqui o regulador da Autoridade da Concorrência, Manuel Sebastião, que diz, ninguém pediu nada, ninguém me disse nada, eu achei que estava tudo bem. E eu quero perguntar-lhe, na sua opinião, porque esteve, pelo menos na gênese, ou pelo menos no racional disto, qual é a avaliação que faz do papel dos reguladores? E eu acredito numa economia de mercado, mas sem reguladores a fazer a sua função, estamos perdidos. Qual é a sua, e já houve quem acusasse aqui de alguma inércia, para ser simpático, qual é a avaliação que faz do Decreto-Lei 240, da sua fiscalização por parte da ERSE e da Autoridade da Concorrência?
Posso dizer-lhe, a título de lembrança, que quem escolheu o regulador, primeiro regulador, para a ERSE, fui eu. O engenheiro Jorge Vasconcelos foi escolhido por mim. E nunca me arrependi de o ter escolhido. Fica o senhor deputado a saber. Nunca me arrependi de o ter escolhido. Sabe porquê? Porque manteve permanentemente uma atitude de grande independência em relação ao Estado e em relação à EDP e em relação à REN. Foi em relação às entidades todas envolvidas neste processo. Portanto, eu só posso dizer que o engenheiro Jorge Vasconcelos merece toda a minha consideração, seja no tempo em que foi regulador, seja postumamente.
Sobre os outros, que ainda não são postumamente, não tenho nenhuma opinião. Sobre a Autoridade da Concorrência.
Senhor deputado, não posso ter. Eu não sei quais são os caminhos em que anda a Autoridade da Concorrência, nem sei atualmente qual é o trabalho da ERSE, não sei, não faço a mínima ideia. Portanto, é que talvez o senhor deputado esteja a desconsiderar o facto de eu estar afastado da REN há 9 anos. Há 9 anos. Portanto, quando eu digo ao senhor deputado Jorge Costa que não tenho memória disto ou daquilo ou do outro, e o senhor deputado Jorge Costa olha para mim com um ar de dúvida, eu quero assim, assumir aqui perante vós que se eu digo que não tenho memória é porque não tenho. Não tenho memória disso.
Sr. Engenheiro, eu agradeço e percebo isso. Eu tenho por si grande consideração e pelo seu conhecimento do setor, por isso vou tentando encontrar alguma área em que tenha memória. E queria agora, nessa minha busca e nessa minha tentativa, passar para o domínio hídrico. Parece evidente para um leigo como nós, olhando apenas para os números, e que julgo para o Sr. Engenheiro também, que a extensão do domínio hídrico feito pelo então Ministro Manuel Pinho e já classificado até pelo regulador Vítor Santos, de estranho até ilegal, porquê? Porque, olhando para os números, como é que o Ministro tem a obrigação, e julgo que Vossa Excelência concorda comigo, da defesa do interesse público? Eu não estou aqui a fazer nenhuma acusação, porque eu costumo dizer que o Estado tem sempre menos instrumentos que os privados, e por isso precisa às vezes ser mais cuidadoso. Como é que faz uma extensão das barragens? Quando tinha uma avaliação de valores da REN e da EDP, que defendia melhor o interesse público, e acaba por fazer uma concessão sem concurso público, por valores mais baixos, e olhando para os números, dizendo, bom, é que houve, pelo menos, uma deficiente defesa do interesse público. Eu quero acreditar que o Sr. Engenheiro também conhece os números e também conhece o assunto, nem que seja da leitura da imprensa. A minha pergunta é, oposto no lugar do governante onde já esteve, oposto no lugar da REN, qual é o racional que encontrou para isso? Ou se havia outros ganhos que não estavam nos meros números, para ver se nós percebemos qual foi o racional, se tem alguma opinião sobre a matéria?
A minha opinião sobre essa matéria é estrita. Eu vi, na altura, o despacho do Sr. Ministro da Economia sobre essa matéria e fiquei surpreendido. Mas a minha surpresa não deu para eu protestar, porque eu tenho um critério de comportamento que não dá para fazer... como é que se diz, sapateado, não é? Não, não deu para protestar. Fiquei convencido que a extensão do domínio hídrico, da maneira que foi feita, era contra o interesse nacional. Isso tenho a certeza. Mas é só a única coisa que eu posso dizer.
E eu agradeço-lhe, porque isso já é qualquer coisa. Porque me parece uma verdade de lá para ali. Ter uma avaliação de 1.500, 2.000 milhões e assinar por 150 milhões e estender por 26 anos, sei que é o curso público, o Sr. Engenheiro, de facto, não é muito difícil, a não ser que haja uma explicação, por isso a minha pergunta, para considerar que isto é um ato de lesa interesse público. Eu queria avançar para um outro tema, porque nos dizem aqui que, bom, o problema até está na pré e nas renováveis. E eu sou daqueles que consideram que renováveis é uma coisa boa. Depois podemos divergir na dose. E há quem diga que o sistema desequilibrou quando passamos para os 1.800 megawatts-horas de licenciamento. A verdade é que se juntarmos as renováveis e manter nas mesmas os COMECs nas centrais, nós estamos a transferir para o consumidor, porque é quem paga as renováveis, um custo acrescido, e estamos a proteger as centrais. Eu queria perguntar-lhe, e houve vários especialistas, o engenheiro Carlos Pimenta diz que isto tem várias vantagens, de coesão territorial, de inovação, e eu, sendo um homem do interior, vejo como bom a existência de muitos parques eólicos. Eu queria perguntar se também considera se houve todo o cuidado na legislação, na passagem das renováveis, e manter na mesma altura os COMECs para o backup da EDP.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder a esta última questão do Sr. Deputado do CDS-PP, Hélder Amaral. Quero ter a gentileza, Sr. Engenheiro José Penedos.
Só para confirmar que, nesse tempo em que aconteceram as alterações que introduziram renováveis, nomeadamente a eólica, no país, eu, como cidadão, defendi sempre promoção do solar, como cidadão, porque achava que o país tinha uma insolação média anual que favoreceria a implantação de painéis solares. E não perdi essa mania. Não perdi essa mania. E acho que o país vai chegar ao ponto em que vai promover o solar contra o eólico. Contra o eólico, sabe porquê? Porque o eólico ou tem promotores que o aceitam sem subsídio, ou cairá por falta de manutenção. Esta é a minha previsão, que não vai durar muito. Não vai durar muito. Agora, para o solar, tenho a ideia que nós temos um atraso significativo na implantação de energia solar no país, nomeadamente no Alentejo e na zona de Idanha Nova, para simplificar as coisas. Idanha até o Alentejo. São zonas absolutamente excelentes para instalar energia solar. Agora, quando é que lá vamos chegar? Estamos para ver.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Penedos. Passo de imediato a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, ao Sr. Deputado Bruno Dias. Queira ter a gentileza, por favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Engenheiro José Penedos. Queria começar por pedir-lhe uma pequena nota que pudesse sintetizar, digamos assim, o seu percurso, porque o senhor é uma daquelas pessoas que teve um percurso, quer do ponto de vista profissional, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista da gestão, muito envolvido no setor energético, no setor elétrico. E eu pedia-lhe que nos pudesse referir, nomeadamente da parte do seu percurso profissional, no âmbito deste setor e em particular no universo empresarial EDP, antes da sua entrada, passagem pelo Governo como Secretário de Estado de Energia, quais foram as áreas e as matérias que profissionalmente desenvolveu nessa fase inicial?
Tenho todo o gosto. É olhar para trás, é sempre mais fácil do que prever o que está para a frente. Eu fui engenheiro da EDP desde os primórdios da Constituição da EDP, 1976, e tive o mérito de participar numa coisa que se chama o Decreto-Lei da Fundação da EDP. Veja bem onde é que eu andava já metido nessa altura. Depois vim para Lisboa, aonde fui responsável pelo setor comercial, Eu era o diretor comercial da EDP. E de diretor comercial da EDP saí para o governo. Portanto, fui a seguir membro do governo na área da energia, por convite do engenheiro Guterres. Foi o engenheiro Guterres que me convidou para eu assumir a energia, dizendo-me uma coisa, é que a energia estava um bocado escavacada, era assim que ele falava, e precisava de alguém que orientasse aquela casa. Pronto, portanto, eu fui para a energia, estive apenas 6 meses a trabalhar com o Daniel Bessa, e depois o Daniel Bessa foi-se embora e foi substituído por outra pessoa. Os senhores sabem quem foi a seguir, e não, era um senhor que era professor de económicas, Augusto Mateus, pronto, foi com Augusto Mateus que eu passei a trabalhar, que tinha uma dificuldade pessoal grande, que era assumir a contragosto que eu fosse secretário de Estado da Indústria, porque ele tinha sido secretário de Estado da Indústria. Eu era secretário de Estado da Indústria e Energia, mas ele tinha uma certa tendência para cobrir a área da indústria por ele próprio. Pronto, são feitios, se quiser, é assim, somos todos assim, uns mais do que outros. Portanto, pela parte que me toca, eu saí da energia para a indústria e a seguir fui para a Defesa Nacional, porque na altura houve uma crise na defesa com a saída do engenheiro Veiga Simão, professor Veiga Simão, e o, na altura, Jaime Gama, promovido a ministro da Defesa, chamou-me para me convidar para secretário de Estado da Defesa, e eu disse, epá, já chega, já me chega de secretário de Estado, mas acabei por ter de ir porque o Guterres me impôs que eu fosse. Foi assim. E, portanto, fui para a defesa mais 2 anos. E estive lá até 1999. Não é verdade? E depois saí da defesa e fui para a REN. Razão para eu ir para a REN. Havia uma boa razão. Eu tinha um grande conhecimento do setor. E tinha uma participação muito importante na área comercial da EDP para perceber quais eram os fenómenos de concorrência que estavam para aparecer no mercado. E isso correu bem durante os primeiros 9 anos, correu muito bem.
Pois, muito obrigado, Sr. Engenheiro. Relativamente à época em que estava na EDP como depois de diretor comercial, só para confirmar uma coisa, para não haver dúvidas, já aqui nesta reunião mencionou o conhecido decreto-lei de 1995 do ministro Mira Amaral, que mais tarde depois viria a ser considerado como antepassado dos primeiros SCAI, através do sistema de vinculação, na produção, etc. O senhor, do lado da EDP, nunca esteve, digamos, atento a essa matéria, nunca acompanhou essas áreas, pois não?
Não era objeto da minha atividade.
Pois, portanto, estas questões só, digamos, lhe aparecem à frente como secretário de Estado da Energia, em 95 até 97, não é?
Sim.
Muito bem. Essas matérias só aparecem nessa altura, mas de um modo, recuperando então essa referência como membro do Governo, quais foram as matérias e as questões que acompanhava como Secretário de Estado da Energia e quais eram as questões que, sendo da Energia, não passavam por si?
As matérias da energia supostamente passavam todas por mim, supostamente. Agora, há um elemento chamado decisão que pertence ao Ministro da Economia e essa parte não era minha, era do Ministro da Economia, naturalmente.
Então, o senhor não decidia, mas apoiava o processo de decisão que cabia ao Ministro, é isso?
Acho que pode simplificar dizendo isso.
Muito obrigado. Então, em relação aos 8 contratos de aquisição de energia, não os 2 da Tapada do Outeiro e do Pego, mas os da EDP, digamos assim, pode especificar qual foi, digamos, o seu contributo como Secretário de Estado da Energia no âmbito desse processo de decisão que apoiou com vista à decisão do Ministro, se faz favor?
Era preciso que eu tivesse a memória elástica e de facto não tenho, mas há uma coisa que lhe digo, tenho ideia de que houve necessidade de recompor 2 cais, o do Tejo Energia e o do Pego, e isso significa que algum trabalho terá sido feito também na REN, para apoio ao Secretário de Estado da Energia do tempo.
Que era o senhor.
Que era eu. E, portanto, admito que pudesse ter havido, entre uma coisa e outra, alguma trajetória de colaboração para que nós apresentássemos ao Ministro da Economia um trabalho que estivesse em condições de ser aprovado em Conselho de Ministros, ou aonde fosse.
E, muito obrigado. E essas pessoas que compunham, digamos, esse trabalho de equipa, para depois ser apresentado ao Ministro, para não estar a complicar, eu pergunto assim, o senhor lembra-se do quê? Para não estar aqui a fazer perguntas, para o senhor depois dizer que não se lembra, o senhor, qual é a memória que o senhor tem desse processo? Alguma coisa?
Pouca. Porque a memória, como você sabe, passaram 17 anos. Passaram 17 anos, não é? Não é fácil, ao fim deste tempo todo, sobretudo porque o trabalho de colaboração entre um Secretário de Estado e um Ministro da Economia é um trabalho diário. E, portanto, você faz papéis, você aguarda despachos, há muita coisa que é feita nessa base. E eu garanto-lhe que não tenho memória disso.
Bom, o senhor engenheiro tem na etapa em que foi Secretário de Estado de Energia, e nessa fase em que nasceram, digamos assim, estes 8 contratos de aquisição de energia, uma memória que chega aí e não permite mais referências. Mais tarde, como presidente da administração da REN, já aqui referiu esta situação que tem sido motivo de perplexidade para toda a gente, que foi aquele processo relativamente à avaliação feita pelo valor a pagar pela extensão do domínio público hídrico em relação às barragens da EDP e o papel que a REN teve nesse processo. A avaliação que a REN apresentou, aliás, em articulação com a EDP, e o senhor engenheiro dizia, a propósito do despacho do Ministro da Economia, que fixou um valor muito abaixo daquele que estava, proposto e apresentado pela REN, metade praticamente, menos de metade, o senhor engenheiro disse que viu o despacho do Ministro da Economia e ficou surpreendido. Eu queria pedir-lhe que pudesse comentar um pouco mais sobre, digamos, a ideia que tinha e a surpresa que teve em função daquela situação.
Sim, a minha surpresa foi pelo tamanho da diferença. O tamanho da diferença era absolutamente espantoso para mim na altura, porque eu não tinha a ideia de que pudéssemos fazer alguma coisa a nível de Estado que desvalorizasse daquela maneira o ativo.
E essa sua convicção baseava-se em quê? Isto é, o senhor acompanhava e conhecia, digamos, o trabalho e a fundamentação que levou à conclusão que a REN apresentou depois ao Governo, não é? E, portanto, a minha questão é em que medida é que o senhor foi, digamos, um mero espectador neste processo?
Espectador interessado, apesar de tudo.
Sempre era o Presidente da Administração, não é?
Com certeza. Portanto, um espectador que não podia deixar de estar atento ao que se passava envolvendo ativo da REN. Porque as pessoas pensam que o domínio hídrico é só uma questão da EDP. Não, na altura era um domínio partilhado entre a REN e a EDP e, portanto, tinha de ter alguma intervenção.
E essa intervenção pode, por favor, especificar em que medida é que acompanhava? Isto é, para ser até muito claro, se bem me lembro, esse despacho surge algum tempo depois do trabalho ser concluído ao nível da avaliação no âmbito da REN. Julgo que não estou enganado. Ou seja, não há propriamente um dia que a REN e a EDP apresentam uma conclusão técnica e o dia seguinte, à parte da tarde ou assim, que há um despacho. A minha pergunta é, uma coisa desta dimensão, desta gravidade, com este impacto para a empresa de que o senhor era presidente, o senhor andou praticamente 6 meses sem saber de nada e depois um belo dia deu um despacho? Como é que, ajude-nos a compreender como é que este processo se desenrola e os contactos que são feitos, mesmo que não fossem consigo, pelo menos com o seu conhecimento.
Os contactos são diários. Não esqueçamos disso. Os contactos são diários. A evolução das contas é que não é diária. Que se há quem meta uma taxa de atualização diferente, você faz variar as conclusões. E, portanto, houve várias taxas que foram sondadas como hipótese para fazer sair o produto final. E isso foi discutido entre a REN e a EDP, certamente, mas também a REN, na altura, e o Ministério da Economia. E eu não partilhava nenhuma das obrigações de estar presente em reuniões. Não participei em nenhuma reunião. Portanto, até por proteção minha.
Desculpe, proteção do quê?
Proteção pessoal, porque eu não tinha que estar vinculado a nenhuma das conclusões em concreto. Não tinha que estar vinculado. E por isso mesmo queria ter liberdade para optar no dia em que houvesse em Conselho de Administração da REN, uma solução. E foi isso que estivemos à espera.
Mas a solução que foi apresentada pela REN, em conjunto com a EDP e ao Governo, ainda não era a solução assumida pelo Conselho de Administração da REN?
Não era, por uma razão simples. É que também não era a solução, não era assumida pela EDP. A EDP entregou um papel ao Ministro da Economia que não era o papel final.
Oh, Sr. Engenheiro, diga-me só uma coisa. Era comum, ainda por cima, coisas deste tipo, que senão isto não é feijões. Era comum circularem documentos da REN, em nome da REN, sem que o Conselho de Administração tivesse, digamos, o seu aval?
Não. Não, isso não era a título nenhum comum. Isso posso lhe garantir que não.
Só em coisas deste tipo, assim, mais pesadas.
Pois.
E há mais casos em que isso tenha acontecido assim?
Que eu saiba, não.
Portanto, o único caso em que há um documento da REN com uma proposta técnica de avaliação económico-financeira que não passa pelo Conselho de Administração por opção do próprio Conselho de Administração para se defender, foi o único caso, foi este.
Não, mas não é verdade isso.
Então, peço desculpa. Então,
não é verdade.
Talvez eu tenha percebido mal. Há um documento conjunto da REN e da EDP que era do seu conhecimento, mas que não passou pelo Conselho de Administração e, como tal, não vincula o Conselho de Administração, que é levado ao Governo, mas em que o Conselho de Administração não tem posição, e as palavras foram suas há pouco, até para se defender.
Mas era um documento de trabalho. Era um documento de trabalho.
Era um documento de trabalho. E então nunca chegou a haver nenhuma posição do Conselho de Administração sobre este assunto.
Não, era um documento de trabalho e a decisão final surgiu quando o Governo decidiu. Quando o Governo decidiu.
E quando o Governo decidiu, passado 6 meses, o senhor tomou conhecimento do despacho e até chegar a esse ponto, por exemplo, tomou conhecimento na altura que o ministro Manuel Pinho tinha mandado fazer outra avaliação da Credit Suisse, por exemplo, e nada. E a minha pergunta é, e houve alguma interação da REN com o Governo, algum alerta relativamente ao que estava a passar-se?
Não, que eu saiba, não.
Obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Concluímos aqui a audição por parte, inquirição por parte do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português. Passo de imediato ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, à Sra. Deputada Fátima Ramos. Sra. Deputada, queira ter a gentileza.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados, como o Sr. Engenheiro José Penedos. Em primeiro lugar, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, damos os nossos cumprimentos, agradecemos a sua presença aqui hoje. Como o Sr. Engenheiro certamente sabe, esta comissão tem-se debruçado sobre vários assuntos que se prendem com as rendas de energia, com o objetivo de tentar identificar até que ponto é que elas são excessivas e, por outro lado, até que ponto é que elas oneram quer os nossos consumidores, bem como até que ponto é que elas podem ser prejudiciais para o interesse público também. Para tirarmos conclusões, é importante percebermos as várias políticas que foram tomadas, quando é que essas políticas foram adotadas e em que medida é que elas contribuíram eventualmente para os problemas que possam existir. Portanto, no fundo, percebemos como é que chegámos até este ponto. Para tal, é necessário recuar ao tempo em que o senhor engenheiro foi secretário de Estado. E frisar aqui que estou com bastante esperança nessas mesmas respostas e que o senhor nos vai ajudar a esclarecer, dado que, e tal como o senhor aqui disse ainda há bocadinho, quando teve o convite do senhor engenheiro Guterres, primeiro-ministro, para ser secretário de Estado, o engenheiro Guterres disse-lhe que a energia estava um pouco escavacada, pelo que necessitava de quem a orientasse. Ou seja, partimos aqui do princípio que o senhor é altamente conhecedor sobre estas matérias e, por conseguinte, nos pode ajudar a nós, deputados, provavelmente com menos, muito menos conhecimento do que o senhor. Os principais temas que têm sido abordados até este momento estão relacionados com os CAE e QME, como o senhor já percebeu, as energias eólicas, aquilo que alguns também denominam o monstro elétrico e a extensão da concessão do domínio hídrico. Por isso lhe perguntava, Sr. Engenheiro, na sua opinião, se serão efetivamente estes os fatores que poderão estar na origem das rendas excessivas ou se haverá outros fatores, também eles relevantes, que confiram vantagens impróprias aos produtores de energia. Gostava de ter a sua opinião, Sr. Engenheiro.
Pois, a minha opinião sobre essa matéria é um bocadinho fluida, porque eu não posso ter uma opinião que seja contraditória com o que estive aqui a afirmar ainda há uns minutos atrás. Nós temos uma visão da energia que eu tipifiquei aqui em nome da segurança de abastecimento. E ao tipificar em nome da segurança de abastecimento, eu procurei relevar aqui o papel da Comissão Europeia numa criação de clima que permitisse estabelecer a nível europeu ambiente cómodo para as transferências entre países, transferências de energia, transferência de gás entre países e
melhorar a caracterização das infraestruturas energéticas em toda a Europa, coisa que até hoje, como a senhora deputada deve saber, ainda não está completo, esse percurso não está completo. Agora, em termos de facilidade de exposição da minha parte sobre o que foi o mundo da energia nestes últimos 20 anos, ou por aí, eu diria que há uma evolução favorável e positiva em termos estatísticos, se quiser, em termos estatísticos. Há uma questão que ultrapassa todo o conhecimento que nós temos, que é a falta de rentabilidade, se quisermos, de entidades energéticas como a EDP. Entidades energéticas como a EDP. A EDP tem um problema de rentabilidade interna e, portanto, não me admira que ela de vez em quando vá à procura de soluções para melhorar a rentabilidade interna. É aí que eu localizo, por exemplo, o que se passou com as questões do domínio hídrico. É aí que eu vou à procura de uma compensação que só foi decidida porque a EDP tinha dificuldades.
Obrigada, Sr. Engenheiro. Depois às questões do domínio hídrico irei com mais algum cuidado. Falar um bocadinho dos CAI. Existe um largo consenso sobre o facto das rendas garantidas de que a EDP é beneficiária terem sido estabelecidas através dos CAI atribuídos no governo do engenheiro António Guterres. O engenheiro João Conceição, quando ouvido nesta comissão de inquérito, referiu que se tratam de contratos totalmente blindados a possíveis alterações. O Sr. Engenheiro era o Secretário de Estado da Energia à data da celebração do CAI da EDP. Portanto, por um lado, gostava que nos transmitisse, de facto, acha que eles eram completamente blindados, e por outro lado, qual foi o papel que desempenhou na definição do CAI?
Posso dizer, eu não desempenhei nenhum papel no desenho do CAI. Os CAI eram contratos de aquisição de energia que estavam formatados desde 1995. Formatados. E, portanto, nós só tivemos de batizar aquilo que vinha de 1995, do tempo do engenheiro Mira Amaral. Não houve nenhuma caracterização extraordinária em relação aos CAI.
Muito obrigada, Sr. Engenheiro. De qualquer maneira, o Sr. Engenheiro, sendo Secretário de Estado, tendo sido convidado pelo Engenheiro Guterres, face ao seu grande conhecimento, certamente que se considerasse que algo não estava correto, poderia ter corrigido.
O ambiente de correção que se encontra no conjunto da legislação de 1995 é muito limitado. Se a senhora for hoje ver os elementos que estão nos decretos-leis de 1995, a senhora percebe o que eu estou a dizer. Não há ambiente para correção pontual. Há ambiente para algumas alterações, ou pode haver ambiente para algumas alterações globalistas, mas não para alterações pontuais.
Sr. Engenheiro, sabemos que o abrigo do Decreto-Lei 182 e 183/95, a EDP está obrigada a celebrar contratos de vinculação com o Sistema Elétrico Nacional e que até à data os únicos contratos de vinculação que existiam eram os CAI da Turbogás e da Teja Energia. Por isso lhe pergunto, gostaríamos de saber por que razão celebraram contratos para a EDP, que era 100% pública, tão blindados quanto os dos CAIs privados, sobretudo no que se refere ao prazo e às condições de resolução do contrato. Isto é, sendo uma 100% pública e os outros não, porque é que eles foram tão blindados, foram exatamente blindados da mesma forma?
É uma boa questão, minha senhora, mas eu não lhe sei responder porque não participei nem na definição, nem na blindagem.
Mas o senhor engenheiro, como altamente conhecedor, eu recordo o que é que nos disse ainda há bocadinho aqui a propósito do seu convite pelo engenheiro António Guterres, certamente que terá uma opinião e que nos poderá transmitir.
Olha, eu quero lhe dizer o seguinte, não vou falar aqui do engenheiro Guterres, como a senhora pode imaginar. A minha relação pessoal com o engenheiro António Guterres foi absolutamente excelente em todo o tempo. Absolutamente excelente. E o que lhe quero dizer é que, de todas as pessoas com quem eu convivi a nível do governo, guardo do engenheiro António Guterres uma excelente memória. Guardo uma excelente memória. Portanto, não vou estragá-la dizendo aqui qualquer coisa contra ele. Agora, só lhe quero dizer outra coisa. Só lhe quero dizer outra coisa. É que, quando ele quis que eu fosse secretário de Estado da Energia, não pode a senhora esquecer que eu estava um bocadinho agarrado à EDP. Não é verdade? Eu estava um bocadinho agarrado à EDP, porque eu vinha da EDP. Agora, o estar agarrado à EDP não quer dizer que eu não precisasse apenas de fazer uma coisa que era libertar-me dessa tutela. E libertei.
Muito obrigada, mas o senhor engenheiro certamente sabe qual foi a metodologia utilizada para determinar a taxa de rentabilidade desses contratos. Os contratos para a EDP. As outras. Sabe a metodologia? Ou...
Sim.
Isto é, há um bocadinho tinha-lhe dito que saber por que razão celebrar os contratos para a EDP 100% pública tão blindados quanto os caixas privados. O senhor disse que não poderia responder.
Não.
Sim.
Não, minha senhora, nem posso responder por uma razão. Eu não participei em nenhuma destas formatações. A Turbogás e a Tejo Energia foram dois contratos celebrados com duas entidades privadas, não esqueçamos isto, duas entidades privadas que fizeram com a EDP o contrato que entenderam fazer. E eu não tive nenhuma intervenção nisso.
Então, Sr. Engenheiro, mas de acordo com os citados decreto-lei, a concessão do domínio público hídrico e a licença de produção vinculada e o contrato de vinculação ao CEP deveriam ter o mesmo prazo. No caso da produção hidroelétrica, o prazo deveria ser semelhante à vida útil dos equipamentos de construção civil e nunca devia ser inferior a 50 anos. Isto é, devia ser sempre maior ou igual que 50 anos. Todos os cais da EDP foram inferiores a 50 anos. Gostaríamos de saber qual foi o critério que presidiu à definição dos prazos dos cais da EDP.
Pois. Ele diz que são iguais. Não são.
Afinal, os cais são iguais ou não são iguais? Deseja responder, Sr. Engenheiro?
Não.
Não,
eu já respondi,
respondeu.
Já respondi.
Então vamos só desligar. Senhora Deputada, faça favor de prosseguir. Tenho pena apenas que o Sr. Engenheiro não nos dê mais informação sobre isto, dado o seu elevado conhecimento sobre a matéria e, portanto, certamente que os portugueses ganhariam e todos nós ganharíamos se percebêssemos melhor todo esse processo. Foi referido na audição do engenheiro Sampaio Nunes que os CAI, como os seus sucessores QMEC, implicaram uma imensa transferência de dinheiro dos consumidores de energia para os acionistas das empresas produtoras. Na altura, recordamos que nomeadamente a EDP pública. Foi afirmado pelo professor Abel Mateus, nesta comissão, que o maior beneficiado com os sobrecustos na produção de energia relacionados com os CAI e com os QMEC foi o próprio Estado português. E, finalmente, o engenheiro Jorge Conceição apresentou um conjunto de dados nos quais se vê que o Orçamento do Estado beneficiou e continua a beneficiar em várias outras rúbricas, transferindo as suas responsabilidades para com o interesse público para os consumidores de energia que pagam mais. Estamos a falar, portanto, de centenas de milhões de euros anuais. Ou seja, no fundo, de acordo com a informação que já aqui foi passada, como que há um financiamento do Estado a partir dos próprios consumidores. Está de acordo, o senhor engenheiro, está de acordo com este entendimento de que o Estado tem utilizado a fatura de energia para cobrar, no fundo, impostos de uma forma encapotada, ou seja, utilizado de outra forma para cobrar dinheiro?
Não estou de acordo, porque não me parece que essa seja a forma de poder caracterizar a ação do Estado. Não estou de acordo, portanto, que se diga que o Estado atuou de forma a fazer autoabastecimento à custa dos consumidores. O que me parece é que houve uma evolução que facilitou isso, houve uma evolução que facilitou isso, daí até nós podermos considerar que o Estado se demitiu em relação às consequências, parece-me um bocadinho exagerado. Agora, é verdade que hoje a eletricidade em Portugal está cara. É verdade que a eletricidade em Espanha está mais cara do que em Portugal, embora não se perceba, mas está mais cara do que em Portugal. E, portanto, há aqui uma ideia de que nós vamos evoluir num sentido em que vamos aproximar a eletricidade em Portugal dos custos da eletricidade em Espanha. Talvez seja essa uma via, e eu não gostaria de especular sobre isso, mas parece-me que nós vamos ter ainda algum tempo para perceber a realidade total.
Sim, Sr. Engenheiro, mas é um facto, ou parece que deduzimos esse facto de anteriores audições, que de alguma maneira o Estado está a ir buscar algumas receitas aos consumidores para todo este financiamento.
Eu não percebo como é que o Estado vai buscar receita aos consumidores de eletricidade. Não, há uma coisa muito simples. A fatura da eletricidade tem lá os custos económicos de interesse geral. Esses custos são suportados por uma entidade chamada EDP. Não é pelo Estado. Não é pelo Estado. Os custos de interesse geral são suportados pela EDP. Agora, se os senhores deduzirem esses custos na fatura, provavelmente obtêm um benefício, e depois a quem é que o entregam? A quem é que entregam esse benefício? É uma questão.
Isso era matéria provavelmente longa, mas já temos tido aqui em várias audições, tendo percebido, que dentro, e todos nós olhando para essa fatura da EDP, percebemos que há vários custos que estão a ser imputados aos consumidores e que eles têm que pagar e que não resultam propriamente do custo da produção. Mas concorda com o senhor, já agora, senhor engenheiro, concorda com a afirmação de que sempre que o Estado promove um leilão de rendas garantidas, sejam elas através do SCAI, da Tapada do Outeiro e do Tejo Energia, ou da privatização da EDP, com CAI, ou até mesmo com os concursos eólicas, deixa de fazer sentido falar em rendas excessivas? Isto é, a partir do momento em que há um leilão, acha que faz sentido ou não falar nas rendas excessivas?
Era preciso que eu estivesse de acordo com a caracterização que está feita das rendas excessivas. Eu já disse há bocado que, para mim, prevalece o critério da Comissão Europeia. Eu aí sou muito fiel ao meu sentido europeu. A Comissão Europeia aprovou as rendas que estão a ser pagas em Portugal. Se as aprovou, nós devemos ter algum sentido prático e europeu também, num certo sentido, em relação a isso.
Nas anteriores audições ficou claro que em 2004, com a necessidade de aplicar as disposições da Diretiva Europeia 2003/54/CE e com a criação do MIBEL, era conveniente extinguir pelo menos o SCAI da EDP. A ERSE, a Comissão Europeia e o Governo Português entenderam que era devida à EDP, já maioritariamente privatizada, uma compensação pela extinção do SCAI. Naqueles anos, a situação das finanças públicas já não era boa, pensa inclusivamente que já estávamos a ser vigiados pelo incumprimento das metas do déficit. Aliás, recordamos da saída do engenheiro Guterres do governo e também da entrada do primeiro-ministro Durão Barroso, daquela expressão do país estava de tangente. Lembramos disso, que a situação já não era muito boa. Por isso lhe pergunto, na sua opinião, será correto considerar que os QMEC não são a continuação dos CAI, mas sim um mecanismo encontrado pelo governo de então para pagar a indemnização à EDP sem recurso ao orçamento do Estado?
Minha senhora, eu gostava muito de poder concordar consigo, mas não concordo, porque não me parece que possa ser confundida uma coisa com outra. Uma coisa são os CAI e os QMEC, outra coisa são as rendas excessivas que estão aqui em julgamento. E não me parece que nós possamos confundir tudo,
e depois ver se sai qualquer coisa interessante. Não podemos confundir tudo.
Senhor Engenheiro, isto não era a minha opinião. Eu estou aqui para saber, nem a nossa opinião. Estamos aqui para saber a sua opinião, para que nos elucide, para a partir daí podermos tirar as nossas conclusões. A cessão dos CAI aconteceu nos termos previstos dos referidos contratos? É outra pergunta. Ou, se preferir, os COMEC observam integralmente as condições de cessão inscrita nos CAI, houve alterações aceites de parte a parte? Isto é, os COMEC seguiram exatamente as condições que estavam previstas na cessão dos CAI? É a pergunta.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Para responder a esta última questão, quero ter a gentileza, Sr. Engenheiro.
É uma resposta muito simples. Não tenho nada à certeza de que seja exatamente assim.
Obrigada. Concluída a intervenção por parte do Grupo Parlamentar do PSD, passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, ao Sr. Deputado Fernando Anastácio. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro José Penedos, queria começar por lhe agradecer a sua disponibilidade para estar aqui hoje connosco na Comissão e, indo já diretamente às questões, obviamente conhece o âmbito desta Comissão de Inquérito e sabe o objetivo a que nos propomos, nomeadamente avaliar se temos ou não rendas excessivas e, para isso, e enquadrando nas suas responsabilidades que teve enquanto Secretário de Estado de Energia, e neste caso concreto situo no tempo em 1995 e 96, portanto, saiu nas suas funções, período esse em que foram precisamente criados os denominados CAIs da EDP. Ora bem, nós já tivemos aqui diferentes audições e, particularmente, tivemos aqui uma do engenheiro Mira Amaral, em que o Sr. Engenheiro Mira Amaral fez questão em frisar que os CAI, que estes CAI da EDP não são da sua autoria, portanto, e dizendo, obviamente, que há uma clara diferença entre estes CAI, nomeadamente os CAI, o do Pego e da Tapada do Outeiro, portanto, particularmente que segundo ele, aqui haveria uma questão de libertar a EDP para fazer investimentos na produção, e que o desenho depois, no que toca ao CAI de 1996, já é diferente, não tem este escopo. Por outro lado, tivemos também aqui uma afirmação do Presidente da Autoridade da Concorrência, o professor Manuel Sebastião, em que nos diz, pura e simplesmente, o seguinte, que não houve nenhuma decisão administrativa de tutela, ou, aliás, que possivelmente houve uma decisão administrativa entre a tutela e a empresa EDP e foram celebrados 33 contratos e copiaram-se as cláusulas e condições dos CAIs iniciais. E, portanto, eu, perante estas duas afirmações, que estão de alguma maneira até contraditórias, eu, e completamente a sua responsabilidade política nessa altura, eu pedia que nos esclarecesse a Comissão, se há de facto diferenças nestes CAIs, se houve, como diz o professor Manuel Sebastião, uma cópia das cláusulas dos dois CAIs iniciais, ou se não, portanto, qual é a sua visão sobre esta questão?
Não tenho uma visão particular sobre essa matéria, vou-lhe dizer porquê. Porque eu não participei em nenhuma dessas caracterizações terminais sobre os CAI. Nenhuma. Não participei. Portanto, o Secretário de Estado da Energia não tinha nenhuma intervenção a esse nível. Não tinha nenhuma intervenção. E, portanto, se pudermos dizer que houve qualquer resquício de contributo do membro do governo que titulava a energia para essa função particular de elaborar CAIs, nós ainda poderíamos encontrar aí um nevoeiro, mas não há nenhum nevoeiro possível, porque não houve nenhuma intervenção minha sobre essa matéria, nenhuma.
falou aqui, obviamente, nesta comissão, da sua ligação à EDP e quando foi convidado para funções governativas e, portanto, até uso, foi uma expressão sua, cortar, libertar-se daquela ligação. Eu pergunto-lhe se entende ou se, no seu juízo, estes CAI têm alguma natureza de favorecimento à EDP e se, quando os assinou, estava completamente liberto, digamos assim, desse, já tinha cortado as grilhetas, digamos assim, da ligação à EDP anteriormente.
Não, tenho absoluta certeza de que eu não assinei qualquer dos CAIs, seja da Tejo Energia, seja da Turbogás, em nome de interesses passados de relação com a EDP. Isso garanto-lhe que não. E há uma coisa que ainda tenho de descobrir, é se a assinatura de que o senhor deputado, aqui ao meu lado, falava, existe, se é verdadeira, porque eu não me lembro de ter assinado esses CAIs. Não me lembro.
Punha-lhe uma outra questão. A Tejo Energia e a Turbogás rejeitaram passar do regime dos CAI para os CMEC. Rejeitaram. Por outro lado, a EDP aceitou passar para os CMEC, portanto, fazer a alteração. Qual é a sua explicação, a sua leitura para isto, em que pela parte dos primeiros não houve uma posição intransigente e na parte da EDP já houve uma abertura para a alteração?
Não faço a mínima ideia qual é o estado de espírito de quem decidiu essa matéria, não faço a mínima ideia.
Mas considerava que as condições eram análogas ou não, entre uns e outros? As situações eram idênticas para os dois operadores, independentemente de um ser privado e outro ser público?
Não, eu acho que as condições são diferentes, e são diferentes desde o princípio, e portanto admito que haja diferenças em relação à caracterização final dos respectivos CAI.
Posso... Já me disse aqui que há bocadinho, outro perguntas de outros colegas meus, que tinha reservas que houvesse rendas excessivas, ou pelo menos. Mas eu faço-lhe uma pergunta e é nomeadamente a seguinte. Se considera que os contratos, tanto os chamados CMEX da EDP, à semelhança dos CMEX da EDP, os CAI... Portanto, na classificação que se depende aqui fazer de rendas excessivas, independentemente da sua posição de fundo sobre essa matéria, vê alguma diferença entre os CMEC da EDP e os outros CAIs? Portanto, em termos do que se houve critérios de alteração de valores, de comparticipações, portanto, se a aplicação do conceito de rendas excessivas se pode aplicar às duas figuras?
Penso que não. Penso que cada um vale por si. Os CAI têm um critério de valorização que depende do ativo imobilizado e depois a forma como é caracterizada a indemnização compensatória no tempo, no horizonte de validade do respectivo CAI. Para as rendas excessivas, nós temos de encontrar um modelo que explique que é que estamos a chamar rendas excessivas, e eu, como lhe disse há bocado e disse aqui, não entendo que haja rendas excessivas no setor.
Faço uma pergunta ligada com isto. Por exemplo, os nossos vizinhos espanhóis, na altura, tiveram a oportunidade de reduzir as receitas destes contratos, com os chamados CTCs, ao contrário do que aconteceu cá. Qual é a apreciação que faz sobre esta dicotomia entre os dois governos da abordagem deste tema?
Os CTCs foram objeto de uma redução drástica. Acabaram. No ano em que era governo o Zapatero, acabou com isso. Eu lembro-me disso. E foi uma decisão que na altura foi questionada, nomeadamente pelas empresas elétricas. A verdade é que está tudo em paz.
Sr. Engenheiro, foi Presidente da REN entre 2001 e 2009. A pergunta é muito direta. Teve envolvido em qualquer negociação dos CNEC da EDP com o Governo?
Nunca.
Quem é que no âmbito da REN conduzia estas negociações?
Era o Engenheiro Vitor Batista.
Já aqui repetidamente se falou da sua experiência, do profundo conhecedor que é da realidade elétrica nacional e do sistema elétrico, portanto, tenho que fazer esta pergunta, é uma opinião, peço-lhe a sua opinião como especialista e como reputado conhecedor de que é sobre a matéria. Qual é a sua opinião sobre os contratos dos CNEC?
Eu julgo que já disse sobre isso o suficiente. Os CNEC podem ser considerados uma fonte de enriquecimento para quem esteja a olhar para eles sob essa ótica, ou podem ser olhados como custos de manutenção do equilíbrio contratual, que é o que eles são, e que respeitam o contrato à partida, respeitam o contrato que está feito entre quem fez o contrato e quem o satisfez.
Pois, já me disse as diferentes perspectivas, eu pergunto-lhe a sua.
Mas a minha não vai saber.
Registro a resposta, Sr. Senhor. Portanto, a resposta é sua, as palavras são suas, a opção é sua. A minha pergunta, outra pergunta. Considera que faz algum sentido atribuir aos contratos nos contratos dos CNEC com as barragens da EDP, portanto, atribuir CNEC relativamente às barragens da EDP, quando grande parte deste investimento já estava feito? Faz algum sentido? Já estava amortizado, inclusive, feito e amortizado.
A coisa que posso dizer é que as barragens têm encargos de manutenção todos os anos. Todos os anos têm cargos de manutenção. Portanto, dizer que o investimento está feito e que já não há mais nada com que nos preocuparmos, não.
Feito e amortizado.
Mas não chega, vou-lhe dizer porquê. Se o senhor for visitar uma central, é rara a central onde o senhor entra que não está em obras. Isso significa que há investimento permanente naquelas centrais, por várias razões, sendo que uma delas é exatamente a natureza daquelas máquinas que ali estão, que precisam de ser mantidas.
Posso depreender ou concluir das suas palavras, portanto, que, e agora, considerando que era Presidente da REN, e a da ligação, obviamente, que havia nestas matérias, e a pergunta que lhe quero fazer é se, nesta negociação dos CMEC, em algum momento, eu vou concluir já que não, era isso que começava por aí, mas queria a sua confirmação, se mostrou contra estes contratos, ou de uma forma formal, ou mesmo informal. Portanto, ou seja, no fundo, é a minha pergunta ao contrário, concordou com estes contratos, ou não?
Não pode tirar a conclusão que eu concordei com os contratos.
Daí a questão.
Não pode tirar essa conclusão. A única coisa que o senhor pode concluir é que eu, enquanto Presidente da REN, não participei em nenhuma reunião para debater CMECs. Isso é o que o senhor pode concluir. E eu faço disso uma questão central, porque há pessoas que têm a ideia que eu estive metido nos CMEC. Não estive metido em CMEC nenhum.
Então a pergunta é, em algum momento se mostrou formal ou informalmente contra os respectivos CMECs, contra estes CMECs?
O informalismo não pode entrar aqui.
Formalmente?
Não, formalmente não tenho nenhuma prova de que tenha recusado qualquer CMEC.
Sr. Engenheiro, a REN negociou
conexos com dois governos do PSD, o governo do Dr. Durão Barroso e o governo de Santana Lopes. Peço-lhe que me diga qual é a opinião que tem relativamente sobre esta negociação e se nesta negociação houve o objetivo ou não de tornar os contratos de MEC mais favoráveis à EDP.
Eu não posso, de modo nenhum, fazer aqui um salto no escuro e depois de dizer o que disse sobre os COMEC, agora passar para o lado em que digo assim, ah, os COMEC foram absolutamente bem feitos. Os COMEC existem como texto de relação contratual. É isto que eu quero sublinhar. E quem aceita os COMEC é o Estado, que os aceitou na altura em que foram celebrados. O Estado, através do Ministro da Energia, de um lado e do outro, dos dois governos que o senhor referiu. Mas foram aceites. Foram aceites, caso contrário não teriam sido.
A pergunta é que foram aceites, nós percebemos. A pergunta é se eles, como resultado, tiveram uma valorização da posição da EDP.
Eu aí penso que, se tivermos em conta a lista do tempo em que ocorreu a privatização da EDP, podemos ter alguma ideia de que pode ter havido uma tendência para inflacionar o valor da EDP que depois iria à Bolsa. Podemos ter essa ideia. Agora, mesmo assim, é preciso ter algum sentido com os pés no chão, não é? Eu não tenho nenhuma evolução na minha cabeça que me permita concluir isso.
Algumas afirmações que ouvimos aqui, que o objetivo destas soluções foi querer dar mais lucro à EDP, tendo como objetivo final a privatização. Aliás, já foram opiniões expressas por diferentes personalidades aqui nesta comissão. São considerações, conclusões razoáveis, estão completamente desfasadas da realidade. Qual é a sua perspectiva sobre isto?
Vou-lhe dizer, há uma ideia sobre o embelezamento da noiva.
É uma expressão que já ouvimos há muito.
Pronto, essa história de embelezar a noiva é uma história que povoava, na altura, o ambiente no setor. Embelezar a noiva porque ela ia para o mercado. Pronto. Essa do embelezar a noiva é uma matéria como outra qualquer e eu posso aceitar como imediato que possa haver essa tendência a que as pessoas liguem as duas coisas. Liguem uma caracterização dos QMEC e depois o embelezamento da noiva.
Pergunta. Então a noiva foi bonita para o embelezamento, para o casamento ou não, Sr. Engenheiro?
Não faço ideia.
Foi ao casamento da noiva, senhor?
Não fui.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Antes de passarmos à segunda ronda de perguntas ao Sr. Engenheiro Penedos, eu aproveitava apenas para fazer aqui uma referência muito breve, só duas palavras para uma observação. O Sr. Deputado Fernando Anastácio fez uma pergunta no âmbito da sua intervenção, fez uma pergunta ao Sr. Engenheiro Penedos que tratava de matéria de opinião que tinha a ver com os COMEC, perdão, com os CAIS. Com os CAIS. O Sr. Deputado pediu a opinião do depoente sobre os CAIS e o Sr. Engenheiro Penedos escusou-se a dar opinião, embora mais à frente tenha tecido algumas considerações como observámos. Se se tratasse de matéria de facto ou se tratasse de informação a partilhar com a Comissão de Inquérito, teríamos que tratar do assunto de outra forma e eu próprio, como Presidente em funções, teria que ter outra intervenção. Os seus deputados observaram que eu me mantive em silêncio porque considerei que, tratando-se de um pedido de opinião ao depoente, digamos, a escusa em manifestar a opinião pessoal, não se tratando de matéria de facto, não quis suscitar aqui, digamos, outro tipo de incidentes. Portanto, está esclarecido, matéria de facto é uma coisa, a opinião é outra. E já agora aproveito só para esclarecer que nas perguntas que eu próprio fiz há momentos ao Sr. Engenheiro Pinheiro, eu não afirmei que o senhor assinou cais, simplesmente referi que era Secretário de Estado de Energia na altura e teve um papel no processo, até do ponto de vista institucional e governativo. Agora sim, vamos passar à segunda ronda das perguntas. Cada senhor deputado terá 5 minutos para desenvolver as suas questões. Vai haver uma sequência de perguntas dos vários grupos parlamentares e o Sr. Engenheiro Pinheiro responderá no fim desse conjunto com o tempo equivalente para responder. O primeiro deputado a usar a palavra nesta ronda vai ser o deputado Jorge Costa, do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, com toda a frontalidade e com todo o respeito, enquanto proponente desta comissão de inquérito, nunca pensei vir a ouvir nos nossos trabalhos um ex-presidente da REN dizer ao mesmo tempo que a extensão do domínio hídrico foi uma decisão tomada contra o interesse nacional e que não quis sequer vincular-se à entrega formal ao governo de um estudo que demonstrava isso para se proteger. São declarações que fez aqui e que eu não esperava vir a ouvir neste contexto. E, portanto, peço-lhe que, se quer corrigir estas declarações, o faça e nos esclareça melhor acerca de como este processo realmente decorreu e, portanto, se deixou a entrega desta avaliação, a produção e a entrega e, digamos, o compromisso da parte da REN com esta avaliação exclusivamente ao engenheiro Vítor Batista e se o fez para se proteger, foi para se proteger de quê? Primeira pergunta. Porque é que, depois de constatar que o Governo preparava uma avaliação que ia prejudicar o interesse nacional, porque é que, já depois do engenheiro Vítor Batista ter entregue a avaliação que produziu, por que razão então não tomou uma posição formal da REN junto do Governo? Não estou a dizer publicamente, não estou a fazer junto do Ministério Público, estou a dizer junto do Governo. Porque é que não entregou uma avaliação formal ao Governo nessa altura, validada pelo Conselho de Administração a que presidia? Referiu-se também ao facto de que a extensão do domínio hídrico era necessária porque a EDP estava em dificuldades. Mas a EDP vivia durante o período da extensão, no momento da extensão do domínio hídrico, já estava a beneficiar de cais com rentabilidades garantidas de 8,5% ao longo de 20 anos. Portanto, as dificuldades a que o Sr. Engenheiro aludia há bocado sobre os anos 90 e sobre as necessidades de custos de manutenção que a EDP tinha dificuldades a enfrentar, bem, isso já estava mais que resolvido e a EDP já beneficiava de taxas de rentabilidade elevadíssimas nos CAI que já recebia nessa altura há 12 anos. Portanto, quais eram as dificuldades da EDP que justificavam esta medida? Uma segunda pergunta, que tem a ver com outro assunto, é a seguinte. Depois da sua saída da REN, já não é nada que tivesse passado por decisão sua, deixaram de realizar-se em 2010 as reuniões paritárias entre a EDP e a REN. Qual era a importância, como é que avalia a importância dessas reuniões formais que durante muitos anos, 10 anos ou coisa do género, se fizeram entre a EDP e a REN e de cujas atas era dado conhecimento à Direção-Geral de Energia? Portanto, estamos a falar da transparência de atividades reguladas, da articulação que estas duas empresas, que têm uma grande parte da sua atividade, se não toda, no caso da REN, regulada, e, portanto, a transparência das decisões que são tomadas neste âmbito, junto da administração e junto da Direção-Geral. Isto terminou em 2010, já sob o Conselho de Administração de Rui Cartaxo e João Conceição, por decisão deste Conselho de Administração. O que é que acha que se perde com esta decisão em termos da transparência da gestão destes ativos regulados junto da administração? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo de imediato a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do CDS, Sr. Deputado Hélder Amaral. Quer ter a gentileza, Sr. Deputado?
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por fazer uma nota, até perante alguém que foi presidente de uma comissão de inquérito, que eu considero inaceitáveis algumas das respostas de respeito ao Parlamento e a uma comissão de inquérito. eu sou muito leal aos meus amigos, mas registo e espero que fique no nosso relatório final que em muitas das respostas, das perguntas, a resposta foi: eu não digo nada ou não respondo para manter a boa imagem do engenheiro Guterres ou de outro governante qualquer. Eu pensei que estávamos aqui perante a defesa do interesse público e não a defesa dos interesses de amizade ou do bom nome de um qualquer ex-governante. Mas foi o que aconteceu e é o que está gravado. E eu quero voltar a uma pergunta de forma diferente. O Sr. Engenheiro foi CEO da REN, à data da extensão do domínio hídrico. Disse aqui que, inclusivamente, a REN era também parte desse negócio. Considera que foi um negócio que lesa o interesse nacional. E lesa, desde logo, o interesse da REN. E o que é estranho é que não se demite, ou não se demitiu à data, não protestou, não diz mais para proteger ex-governantes, ou para se proteger a si próprio. E, portanto, é estranho que um CEO de uma empresa pública à data se tenha deparado com um negócio que lesava o interesse nacional e lesava diretamente os interesses da empresa que tutelava e de quem era CEO, e tenha achado tudo isso normal. E vou ainda mais longe. Fez aqui rasgados elogios que eu quero subscrever sobre o então presidente da ERSES, Jorge Vasconcelos. Mas ele fez alertas sobre os QMECs e a possibilidade de eles não cumprirem aquilo que Vossa Excelência disse aqui, que era meramente manutenção do equilíbrio contratual. Ele fez alertas que isso podia não acontecer, quer no impacto que tinha nos industriais, quer nos consumidores de energia. Deu até um valor, 637 milhões. Mas o outro regulador, o professor Abel Mateus, também disse: fartei-me de fazer alertas ao Governo. E o regulador fez muitos alertas sobre o impacto, não sobre a essência dos comecs, mas sobre o prejuízo ou os riscos, a deficiente partilha de riscos entre privado e público, que podia decorrer daí. Eu não posso aceitar que alguém que foi secretário de Estado, tão envolvido na governação da coisa pública, CEO e não foi pro bono de uma das maiores empresas nacionais, se escude ou na falta de memória, ou na proteção das amizades, ou do interesse, que não é o interesse público, eu peço imensa desculpa, mas se nos puder ajudar, pelo menos agora, nessa resposta conjunta. Porque é que, enquanto presidente da REN se limitou a assistir, olha, faz boa equipa com o então regulador Manuel Sebastião, que também se limitou a assistir, nessa altura, também com razões para proteger um outro amigo, Manuel Pinho, mas nós estamos aqui não para tratar de amizades, mas do interesse público, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Sr. Engenheiro José Penedes, às minhas perguntas de há pouco, relativamente ao processo da decisão sobre a extensão da concessão do domínio público hídrico, o senhor respondeu-nos que foi o único caso em que a REN apresentava um documento avaliando e propondo uma taxa de remuneração de capital e lá está, que iria determinar o valor de uma concessão. E uma coisa com esta importância e com esta relevância para o país e para a empresa não foi a Conselho de Administração. Apresentou isto como um documento de trabalho que não passou pelo Conselho de Administração, e as palavras foram suas, e ficámos com esse registro, para se defender. Para se defender. Acabou na resposta que nos deu, quando eu coloquei essa pergunta, a resposta que o senhor deu acabou por não ser muito, muito esclarecedora. E eu pedi-lhe que voltasse ao tema para esclarecer de quem é que se estava a defender ou do que é que se estava a defender. E se agora, passados estes anos, olhando para trás, continua a considerar que a decisão que tomou, porque eu presumo que não tenha sido por distração de ninguém, foi uma opção deliberada, consciente, do Conselho de Administração presidido por si, essa decisão de não levar a deliberação do Conselho, este assunto, se, olhando hoje, considera que esta foi a decisão adequada e acertada. Pedi-lhe depois também que confirmasse se em mais algum processo esta prática era prática da REN, e mais simplesmente até colocando como é que se lembraram, como é que chegaram à conclusão que era preciso não levar isto ao Conselho de Administração. Até porque, ainda agora em à parte comentávamos isto, a REN era subconcedente naquele processo junto da EDP, ou seja, o Estado era o Estado concedente, a REN era concessionária junto do Estado, mas era subconcedente junto da EDP. E se há um processo em que o subconcedente e o subconcessionário chegam tecnicamente a acordo relativamente a um valor, e esse valor passa para metade relativamente à receita que o Estado vai ter, e que, inclusivamente, beneficiando a EDP, tem, poderia ter outro tipo de contornos, claramente, se houvesse outro tipo de decisões e outro tipo de iniciativas e intervenções. A questão é como é que explica hoje que o Presidente do Conselho de Administração da REN, parte envolvida diretamente neste processo, tenha olhado para um despacho que decide daquela forma, ficou surpreendido e a vida continuou. Como é que isto é possível? Por outro lado, gostava de colocar a questão sobre o acompanhamento que fez sobre esse procedimento e aquilo que foi, digamos, o contacto levado a cabo pela REN junto de outras entidades que não a EDP e o Governo. Daquilo que foi do seu conhecimento, enquanto Presidente da Administração, quais foram as interações e quais foram os contactos levados a cabo nesse âmbito junto da REN ou por parte da REN? Consultores, bancos, etc., com quem é que a REN interagiu? Um aspecto ainda que eu agradecia que pudesse esclarecer, tem a ver com a adoção e a entrada em funcionamento, digamos assim, do chamado sistema Valor Água. Em que momento é que o sistema Valor Água, o modelo, entra, digamos, em efeito no âmbito da REN? A REN praticamente operava, geria e utilizava aquele sistema relativamente à verificação dos quantitativos que depois seriam colocados em cima da mesa na ligação com a EDP e o Estado. E eu queria lhe perguntar em que circunstâncias é que esse modelo foi, digamos, assumido e entrou em efetividade de funcionamento. Se é no seu tempo como Secretário de Estado,
concluir,
se é no seu tempo
deputado,
como Presidente da REN, e em que termos é que esse processo se desenvolveu? Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Passo a palavra à Sra. Deputada do Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, Sra. Deputada Fátima Ramos. Quero ter a gentileza, a palavra é sua.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimento o Sr. Engenheiro. Começo primeiro por lamentar o facto de ter recusado algumas respostas, porque as mesmas eram extremamente importantes para os portugueses e estamos aqui para servir a causa pública e não para servir interesses de amigos, eventualmente, e, portanto, mostrar-lhe, por isso mesmo, vou-lhe fazer novamente algumas questões, nomeadamente domínio público hídrico. Gostaria de fazer, portanto, algumas questões que se relacionam com isto. O Dr. Manuel Pinho afirmou que a extensão da concessão do domínio público hídrico para além dos prazos dos CAI era um imperativo legal decorrente à aplicação dos COMEC. Questionado sobre o mesmo assunto, o professor Jorge Vasconcelos e Vítor Santos ambos responderam que a extensão do domínio hídrico público para além do prazo dos CAI não era um imperativo legal decorrente à legislação dos COMEC. A propósito do Decreto-Lei 240/2004 há uma referência a essa possibilidade e nos acordos de sessão há uma cláusula suspensiva até à atribuição da concessão do domínio público hídrico à concessionária, até à REN, da RNT e depois REN. Da análise da nota elaborada em 2007 com o título de nota que MEC das centrais hídricas vinculadas, resulta claro que antes de 2006 a hipótese de haver extensão de domínio público hídrico para além dos CAI era meramente uma opção e só possível através de concurso público. A extensão de domínio público hídrico para além do prazo dos CAI e consequentemente dos CMEC nunca foi considerada imperativa nem tida como o cenário central da configuração do mecanismo MEC até 2006, pelo que lhe pergunto, está de acordo com o entendimento de que a extensão da licença de utilização do domínio público hídrico não era um imperativo legal, resultante dos CMEC? Na sua opinião, qual o motivo que levou o Ministro Manuel Pinho a fazer a referida prorrogação antes do prazo estipulado para tal nos termos do Decreto-Lei 183-95, ou seja, 5 anos antes dos termos dos contratos de CAI e sem recurso a concurso público? Em relação, enquanto Presidente Terreno, o senhor já nos disse aqui que não teve participação no processo dos CAI e na decisão dos CMEC, não nos explicando aqui a situação. No entanto, como já foi aqui referido, a referida nota enviada pela REN a respeito dos CMEC das centrais hídricas refere que existiam duas visões sobre a taxa de desconto a aplicar o valor residual da concessão à data do fim dos CAIs e, como o senhor sabe, a diferença entre estas duas visões representavam cerca de 400 milhões de euros, pelo que eu insisto novamente com a pergunta, o que levou o Sr. Engenheiro a assinar um contrato que os serviços tinham já identificado como lesivo para o interesse público, isto é, identificar bem qual foi o seu papel de facto, porque de facto ficámos aqui com alguma confusão nesta matéria. Depois, tem sido aqui falado muitas vezes do monstro elétrico. Durante o governo do engenheiro José Sócrates foi efetuada a elaboração do Plano Nacional de Barragens e no Plano Nacional de Ação para as Energias Renováveis. Se nos poderia esclarecer esta comissão sobre o impacto que a concretização de ambos os planos teria no setor energético e designadamente no aumento da capacidade de produção elétrica. Praticamente todos os especialistas ouvidos nesta comissão referiram que a pré tem um impacto significativo não só no valor da pré apresentado no CIEG, mas também no valor dos CMEC, devido à redução das receitas que gera nas centrais abrangidas pelo CMEC. Já que foi referido que o aumento significativo da capacidade de produção de energia eólica no contexto de existência de centrais com CAI e CMEC, que está na base, chamaram monstro elétrico, saber se concorda, apesar da informação que o senhor já há bocado disse, e da sua opinião sobre as eólicas. Considerando que o Governo, em 2007, tinha toda a informação necessária relativa ao impacto de um aumento de potência em regime de FIDMT, e considerando que os CTC já tinham terminado em Espanha, não acha que todo o mecanismo CMEC deveria ter sido reponderado nessa altura? Porque acho que essa ponderação não foi feita. Depois, gostava ainda só de perguntar que nos explicasse melhor, em traços gerais, qual é o objetivo e como funciona o modelo valor-água e se podemos concluir que os CMEC geram uma remuneração à EDP num contexto de eficiência de despacho, impedindo através do modelo valor-água que a EDP pratique estratégias de arbitragem em relação à oferta para despacho. Bem como é que se tratava a não eficiência do despacho no contexto dos CAI. E se é possível dizer que com a adoção do regime dos CMEC foi transferido o risco de gestão eficiente do despacho para a EDP. Gostava ainda, sendo um profundo conhecedor do setor elétrico, se concorda com a opinião que já aqui foi apresentada de que os CMEC são mais gravosos do que os CAI do ponto de vista da concorrência.
Muito obrigada, Senhora Deputada. Para concluir esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Fernando Anastácio. Quero ter a gentileza, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Engenheiro, com a mesma frontalidade e convicção que no início da audição e quando a respeito de uma intervenção da Sra. Presidente, suscitei que naquele momento não me parecia que estariam pelo menos reunidas as condições de facto para que se colocasse a questão nos termos em que foi colocada, com essa mesma frontalidade reconheço e digo-lhe a minha opinião pessoal que, fruto do desenvolvimento da audição, ficou-me a sensação de que algumas não respostas não são compreensíveis. Não são compreensíveis por uma simples razão, Sr. Engenheiro. Eu compreendo as questões de amizade pessoal, compreendo todo esse respeito que aqui trouxe relativamente a pessoas que estiveram consigo no Governo e noutras funções, mas há aqui questões
que, na minha perspectiva, um secretário de Estado e um presidente da REN, necessariamente, mesmo que não tenham uma intervenção direta na construção de toda a solução, e têm que ter alguma memória ou têm que ter tido alguma participação. E por isso, da mesma maneira que na altura questionei, da mesma maneira deixo aqui o reparo. E por isso, há matérias que esta comissão de inquérito, os esclarecimentos que precisamos, teriam ganho bastante com a possibilidade de termos um depoimento mais preciso sobre muitas das matérias que aqui foram abordadas. Não tenho mais questões de fundo a colocar e vou terminar com uma única pergunta. E essa já está respondida de alguma maneira, pelo menos na solução que teve, mas coloco ao tempo do presidente da REN entre 2001 e 2009, se não estou enganado nas datas, ou 2008. Porque, na minha perspectiva pessoal, faz-me alguma reserva que tenha sido que coubesse à REN a avaliação dos próprios COMECs, e tanto que fazia. Que, aliás, medida é essa que só já neste governo, recentemente, portanto, as simulações trimestrais foram retiradas da REN e passaram para a ERSE. Agora, a minha pergunta é se o Sr. Engenheiro, enquanto presidente da REN, nunca se questionou nessa altura por estar, como sendo presidente da REN, tendo de fazer daquela avaliação, considerando o papel da REN no quadro geral desta problemática. E termino. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Fernando Anastácio. Concluída esta segunda ronda, passo a palavra ao Sr. Engenheiro José Penedos para responder às questões que foram colocadas num período máximo de 15 minutos. Quero ter a gentileza, por favor.
Muito bem, começo pelo deputado.
Peço desculpa, antes de dar, enganei-me aqui nas contas, 20 minutos. Peço desculpa.
Começo pelo deputado Jorge Costa, que me faz uma pergunta se eu fiz alguma coisa para me proteger. Eu não sei onde é que foi buscar, nas minhas declarações, onde é que foi buscar essa ideia. Porque uma coisa é alguém que está no desempenho de funções ter uma noção de proteção institucional, digamos assim, porque o cargo lhe impõe isso. Agora, proteção individual foi uma coisa que nunca me protegeu, nunca me preocupou a título nenhum. Portanto, queria pôr de lado essa sua ideia. Depois ainda me fez uma pergunta se a EDP estava em dificuldades, quais eram as dificuldades da EDP. Eu não sei se ficou claro que as dificuldades da EDP tinham a ver com recursos, naturalmente, contabilísticos, que ela pudesse usar para efeitos de privatização. Basicamente, essa era a grande questão da EDP nesta altura. E se as reuniões paritárias EDP-REN, que correspondiam a ter o MATA para a Direção-Geral de Energia e Geologia, se eram ou não de continuar. Eu, como saí de lá e quando saí isto ainda existia, não sei responder à sua pergunta. A única coisa que lhe digo é que me parece que estas reuniões eram muito úteis. É a única coisa que eu lhe posso dizer. Quanto ao Sr. Deputado Hélder Amaral, o Sr. Deputado faz uma pergunta que é se eu fiz alguma coisa enquanto Presidente da REN. Pronto, o Sr. Deputado tem condições para avaliar, avaliará como muito bem entenda. Eu fiz, enquanto Presidente da REN, o que devia fazer, tenho essa consciência e não me arrependo de nada do que fiz.
em relação ao Bruno Dias, deputado Bruno Dias, perguntou-me se os documentos de trabalho não tinham de passar pelo Conselho. Os documentos de trabalho. Havia documentos de trabalho que saíam do Conselho sem serem observados pelo Conselho na sua globalidade. É normal. Se é normal, é normal, é normal. Sabe o que é normal? É que se você não tem condições para fazer uma decisão, para tomar uma decisão em Conselho, não vai submeter a Conselho uma matéria que ainda está interrogada. Essa é a grande questão. Está em construção. E a noção de que está em construção é uma noção muito importante. E, portanto, algumas dessas eram matérias em construção. Valor água. O problema do valor água. O valor água é um modelo de equilíbrio de gestão das afluências e, para todos os efeitos, do que está em cada aproveitamento hidroelétrico. O valor água era gerido por uma entidade chamada Conselho de... Deixa-me lá ver se eu me lembro do nome. Era uma entidade que estava na Avenida Sá da Bandeira, no Porto, que geria o valor água. Isto é, não era uma gestão da REN. Era uma gestão feita em articulação, se quisermos, entre a Direção de Planeamento da EDP e a Direção da REN na parte que poderia ter um contributo específico. E isso foi o que sempre aconteceu com o valor água. Agora, a senhora deputada Fátima Ramos faz-me uma pergunta muito delicada, que é qual a razão para eu evitar o nome dos amigos. Eu não sei se é legítimo estar a pôr os meus amigos aqui na mesa. Por isso é que eu pedi para eles não estarem aqui na mesa. Porque, em bom rigor, eu não posso explicar o que é que levou o deputado Manuel Pinho a fazer um despacho sobre Quemecs. O deputado não, peço desculpa, o ministro Manuel Pinho. Ele, aliás, demonstrou na forma como se comportou com os deputados que não merece ser deputado.
Faça favor de prosseguir, senhor engenheiro, por favor.
Os CTCs que terminaram em Espanha, essa matéria dos CTCs terem terminado em Espanha foi uma matéria que foi, na altura, muito observada por nós. Foi muito observada. Agora, eu não podia era ter aqui, sozinho, a mesma atitude que teve o governo do Zapatero. Não podia ter. Quanto ao Fernando Anastácio, deputado do PS, pergunta como é que eu avalio os Quemec. Eu julgo que ficou claro.
Perdão, Sr. Presidente, eu não perguntei como avalia os Quemec, não fiz essa pergunta. Eu perguntei como é que se sentia quando Presidente da REN a avaliar os Quemec, que é diferente.
Muito obrigado pelo esclarecimento, Sr. Presidente. Penso que tenha em consideração o esclarecimento feito pelo Sr. Deputado. Faça favor.
Muito bem. Eu não posso estar a avaliar os Quemec de uma maneira ao longo desta sessão que teve aqui lugar e, no fim, mudar de opinião sobre os Quemec. O Sr. Deputado vai permitir que eu não mude de opinião. E faço questão de lhe dizer o seguinte: na minha opinião, os Quemec tiveram uma evolução que fica interrogada a vários títulos pela forma como foram feitas as últimas contas. Tudo bem. Agora, há uma coisa que eu vos quero dizer, é que do ponto de vista da consideração das rendas excessivas de que esta Comissão se preocupa, eu tenho por mim que a Comissão Europeia deu a resposta certa.
Concluiu, Sr. Engenheiro?
Sim, minha senhora.
Sim, Sr. Deputado, quero ter a gentileza.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Antes de concluirmos esta segunda ronda, eu queria só solicitar que houvesse, porque é natural que possa escapar perguntas, e há uma pergunta específica que foi feita sobre o processo de renovação da concessão do domínio público hídrico, em que eu perguntei que outras entidades, para além do Governo e da EDP, é que interagiram com a REN nesse processo.
Por considerar, Sr. Deputado, que a sua resposta não foi tida em consideração, eu pergunto ao Sr. Engenheiro José Penedos se deseja responder a esta questão que por lá se pode até ter passado. Faça favor, Sr. Engenheiro.
Com certeza tenho muito gosto em responder. Passou-me, porque o Sr. Deputado fez-me três perguntas e uma delas tinha a questão se a decisão foi acertada, a decisão... Era a primeira. E depois, que combate é que tinha sido feito em defesa da REN? Não.
O senhor deputado Bruno Dias, para não haver diálogo, que não estamos num pergunta-resposta, formulou agora que outras entidades interagiram com a REN, certo? O senhor deputado formulou de novo a questão, por favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Na verdade... O Sr. Engenheiro Penedos tem razão para se lembrar da questão da defesa, porque quando nós perguntámos para se defender de quem e do quê, quando não levou ao Conselho de Administração a proposta, tinha a ver com essa questão que de facto também escapou. E, portanto, é bom que se responda agora. Defender do quê?
Formula a questão, por favor, Sr. Deputado.
De quem é que se estava a querer defender ou de quem é que se estava a querer defender quando não levou a proposta de avaliação ao Conselho de Administração. Mas a outra questão que eu agora sinalizava tinha a ver com a questão de saber que outras entidades, para além do Governo ou da EDP, interagiram com a REN nesse mesmo processo. Muito obrigado.
Muito obrigado. E definitivamente, para responder ao que desejar, faça favor, Sr. Engenheiro José Penedos.
Há um problema que tem a ver com quem interfere no domínio hídrico. Quando é caracterizado o domínio hídrico, há duas entidades que interferem sempre, a REN e a EDP. Interferem quando o aproveitamento é delas, não é? Na altura, a REN era da EDP. A gente é que se esquece disso. A REN era uma entidade... que era propriedade da EDP, não era autónoma. E, portanto, havia aqui uma certa tendência a absorver os fenómenos. A absorver os fenómenos.
E,
em 2007, em 2007 já não era bem assim. Em 2007 é quando se inicia a privatização.
Por favor, não, peço por favor que não haja interferências no, nas respostas do orador. Faz favor, Sr. Engenheiro José Penedos, a palavra.
Portanto, só para acabar, o Sr. Deputado Bruno Dias também perguntou pelo racional do modelo do valor água. O modelo do valor água era um modelo de equilíbrio entre procura e oferta. Era um modelo de equilíbrio. Que era rodado em termos de direção do planeamento central a central. E, portanto, qualquer problema de segurança de abastecimento era sempre observada na lógica do modelo valor água. É que há bocado não lhe dei esta resposta.
Senhor Engenheiro José Penedos, questiono. Concluiu as respostas todas que tinham a dar às questões colocadas pelos senhores deputados?
Sim.
Considera que não tem mais nada a acrescentar?
Não.
Muito obrigada, senhor engenheiro José Penedos. Vamos passar à terceira ronda. Questiono os senhores deputados que desejam usar da palavra. Senhor deputado, Jorge Costa não deseja. Senhor deputado Bruno Dias, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, queira ter a gentileza.
Muito obrigado, Senhora Presidente. Eu, antes de começar as minhas perguntas ao Engenheiro Penedos, ao Sr. Engenheiro Penedos, queria colocar uma questão que tem a ver com as consequências de uma pessoa não responder a perguntas da Comissão de Inquérito. Eu, há pouco, quando estava a presidir, até sinalizei que havia uma questão que o Sr. Engenheiro Penedos se escusou a comentar, que tinha a ver com uma matéria de opinião. Eu fiz duas perguntas muito objetivas. Foi defender-se de quê ou de quem quando não se leva uma proposta ao Conselho de Administração e que outras entidades, para além da EDP e do Governo, interagiram com a REN naquele processo. Pode ter sido por um lapso, ou por dois lapsos, ou por três lapsos. A questão é, ou a gente gasta o tempo todo a repetir perguntas e chegamos ao fim da reunião e não há respostas, mas depois a pergunta é que consequências é que nós temos. Eu ainda não fiz as perguntas. As perguntas estão por responder. E nesse contexto, nem que eu tenha que me dirigir à Senhora Presidente e aos seus deputados, como é que a gente resolve esta questão? Dito isto, sinalizando e pedindo a ajuda da mesa, Senhora Presidente, para que haja uma resposta a estas duas perguntas muito factuais, defender de quê ou de quem, quando não se leva a proposta ao CA, e que outras entidades interagiram com a REN para além do Governo e da EDP, eu faço agora...
Antes de... porque não está, considerei a sua interpelação à mesa, permita-me que diga que não foi por acaso que, ao perceber-me da situação, li o artigo 17º e remeti para as consequências da forma do depoimento que decorre do Código de Processo Penal sobre a forma testemunhal. Eu informei o Sr. Engenheiro José Penedos, o Sr. Engenheiro está informado de tudo, portanto, à mesa compete apelar à boa colaboração nos trabalhos e no esclarecimento dos objetivos que esta comissão prossegue e procurar que o Sr. Engenheiro responda às questões que os Srs. Deputados colocam. A mesa reserva-se com os Srs. Deputados a analisar a situação posteriormente. Agora sim, para início da terceira ronda e sem mais demoras, temos outra audição ainda hoje. Passo a palavra ao Sr. Deputado Bruno Dias. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Muito obrigado pela sua resposta e pelas suas palavras. Eu, em todo o caso, considero que mais vale prevenir do que remediar e, portanto, é preferível não termos que falar de Código Penal e de desobediência qualificada enquanto a reunião ainda está a decorrer. Portanto, ainda vamos a tempo de ter questões respondidas antes de passar a outras etapas. E relativamente à resposta que nos deu sobre o modelo Valor Água, pareceu-me ouvir que o Sr. Engenheiro Penedos dizia que não era gerido pela REN, mas sim por uma outra entidade na Rua Sá da Bandeira, no Porto, entre a Direção de Planeamento da EDP e a Direção da REN, que tratava desta matéria. Eu pedi-lhe que na sua resposta pudesse aprofundar um pouco e esclarecer um pouco sobre qual era efetivamente o papel da REN na aplicação e na gestão do modelo Valor Água, qual era efetivamente o papel e a função da REN nessa medida e que outra entidade pudesse esclarecer melhor. E queria fazer uma última referência, que não é uma pergunta, é uma observação, é um comentário. Eu nunca tinha visto uma pessoa que, sendo secretário de Estado de um setor, passando pela responsabilidade e pelas funções assumir na altura contratos com a dimensão e a importância dos contratos de aquisição de energia da EDP, não se recorde de uma única coisa. Não se recorde de uma única coisa. Eu perguntei se havia alguma coisa que o senhor se lembrasse. E quero dizer que, sem fazer juízos de valor, apenas observando que nunca tinha pensado que isto fosse possível, sem fazer juízos de valor, não posso deixar de observar, nós não nos conhecíamos, contactámos aqui na Comissão de Inquérito e estava aqui a pensar que há pessoas que personificam e que sintetizam, de facto, a linha política e as opções que são levadas a cabo na política que domina um país durante décadas e neste caso concreto ainda não conheci ninguém que melhor personificasse de facto esta realidade. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Bruno Dias. Passo a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata, pessoa do Sr.
Não, antes de mais, é que há a grelha dos 2 minutos e a grelha dos 3. E, de facto, nós queríamos usar a grelha dos dois deputados dos 2 minutos, porque não é uma questão que a Sra. Deputada e a observação que gostaria de fazer, mas depois o PSD que também queria usar da ronda final dos 3 minutos. E por isso é que ficamos agora nesta circunstância de saber se podemos usar por deputado os 2 minutos, numa observação que a Sra. Deputada Fátima Ramos ainda pretende usar, e depois o parlamentar nos 3, que não serão 3 minutos naturalmente.
Senhores deputados, vêem alguma oposição a que se use esse tempo? Senhora deputada Fátima Ramos, para os 2 minutos, faça favor. A de 3 minutos.
Já é prévia, seguinte, se a de 2 minutos. Isso passei, penso que é para 3 minutos já, Sr. Deputado.
Sim, não é propriamente uma questão, é apenas as minhas palavras vão no seguimento do que o Sr. Engenheiro referiu há bocado a propósito dos amigos. Só para lhe dizer que lamento o facto de muitas das perguntas terem ficado por responder, dado que é um assunto extremamente importante, que preocupa os consumidores, preocupa os portugueses e que se prende com a defesa do interesse público.
Faça favor, Sr. Deputado Jorge Paulo Oliveira.
Para continuar na ronda dos 3 minutos e usando o tempo que resta ao complementar do PSD para dizer ao Sr. Engenheiro que, de facto, e conforme a Sra. Presidente teve a oportunidade de referenciar, os depoentes estão obrigados a responder e a responder com verdade às perguntas que sejam feitas e cuja resposta seja do conhecimento direto do depoente. Sr. Engenheiro, devo dizer que é com a maior estranheza que pudemos constatar que alguém que foi secretário de Estado de um governo e relativamente a esta matéria, que estava a matéria de energia, e para alguém que foi presidente da REN num período tão longo da existência desta empresa, é absolutamente extraordinário a falta de memória que revelou relativamente a muitas das perguntas que lhe foram dirigidas. E estranhamos essa circunstância, tanto mais que as perguntas que foram feitas não distam assim há tanto tempo, nem são diferentes daquelas outras que temos feito a outros depoentes. E por isso, Sra. Presidente e Sras. e Srs. Deputados, eu queria aqui anunciar que, em nome do parlamentar do PSD, nós reservaremos a eventualidade de voltar a propor depoimento do Sr. Engenheiro mais à frente, se efetivamente constatarmos que muitas das não respostas que aqui foram, que não foram oferecidas, e até a invocação que da sua não participação e desconhecimento desses factos para não responder, se vierem a verificar o contrário em audições posteriores, nós iremos propor novamente a audição do Sr. Engenheiro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Jorge Paulo Oliveira, passo a palavra ao Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sr. Deputado Fernando Anastácio, por favor.
Sr. Presidente, só para informar que, atendendo ao desenrolar da audição, não entendemos não ter mais questões a colocar, porque parecemos que não teremos grande resultado com elas. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhor Engenheiro, não sei se deseja prestar algum esclarecimento e esclarecer algumas das questões, ainda mesmo assim, que foram colocadas por Senhor Deputado Bruno Dias e por outros senhores deputados ao longo da audição, se quer usar este tempo para poder prestar. Tem 10 minutos, mas se desejar usar mais algum tempo, não irei criar qualquer impedimento nesse sentido. Dispõe do tempo que desejar para poder responder às questões que os senhores deputados e a senhora deputada colocaram.
Muito obrigado. Eu respondia primeiro ao deputado Bruno Dias, porque me parece que ele tem ali a ideia de que eu andei a fazer a defesa da REN sem levar a conselho as matérias que lá deviam ir. Isso não é realista e não cobre
nenhuma verdade que possa ser transmitida a um Conselho de Administração. Há uma coisa chamada documentos de trabalho, documentos prévios. Esses documentos prévios eram elaborados e, naturalmente, havia um senhor chamado Vítor Batista, já aqui foi falado, que tinha a responsabilidade, porque era ele quem vivia no Porto, portanto tinha a hipótese até de fazer mais ligações com o Valor Água, era ele quem fazia a relação direta do nosso Conselho de Administração com o Porto, Direção de Planeamento. Portanto, é muito importante que saiba isso para perceber que não houve uma defesa da REN com prejuízo da REN. Não houve. Em relação ao Valor Água, acho que não há mais nada a dizer, porque me parece que o racional do modelo estava explicado e também o facto de estar instalado na Direção de Planeamento do Porto, que era uma direção de planeamento da EDP, que ficava na Avenida Sá da Bandeira, no Porto. A senhora deputada Fátima Ramos põe a questão de perguntas que ficaram por responder. Eu tenho de lhe dizer que as perguntas que a senhora deputada fez, que eu podia responder, respondi. As perguntas que os senhores deputados queiram ver respondidas e que eu não tenha respondido, eu estou disponível para cá voltar, se for necessário. Há uma coisa que vos quero dizer. Chama-se direito à memória. Direito à memória. E os senhores não podem obrigar um depoente, aqui com este critério, a dizer o que não sabe ou o que não se lembra. Não podem. Por uma razão simples. Faz parte da regra de qualquer pessoa que esteja a depor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Engenheiro José Penedos. Concluímos assim esta audição-inquirição. Agradeço a presença do Sr. Engenheiro José Penedos. Agradeço às senhoras e aos senhores deputados. Nada mais havendo a acrescentar, senão a relembrar as reuniões que ainda temos hoje. Agradeço e desejo um bom almoço e até logo à tarde. Damos por encerrados os nossos trabalhos.